Olha a faca! Essa cast 12ª temporada, cortando uma janela aí pro novo mundo em que se passa o nosso ano 12. Temos aqui um podcast que não é para iniciantes, falando tudo sobre a segunda temporada de His Dark Materials. Também conhecida por mim só, né, como Fronteiras do Universo, já que ninguém mais fala esse nome. E vamos discutir aí as diferenças e semelhanças com o livro, A Faca Sutil. Eu sou o Léo Oliveira e trago sangue novo aqui para dar o pontapé nessa temporada. E é do contista e fanfiqueiro que mais trabalha nesse Brasil, Gabriel Martins.
Olá, eu vim aqui só defender... eu vim aqui reclamar o que fizeram com a minha Serafina, que não é possível. A minha fic tá muito superior a essa temporada aí, que não dá, assim.
Eita, já chegou polemizando. Seja bem-vindo, Gabriel. Vamos saber já sobre a sua experiência no His Darkverse, né? Saber sobre seus trabalhos. E, gente, quem veio também foi o chefe do Gabriel, lá no Estação 21, né? Que exigiu pra estar aqui pra supervisionar, que é ele, Cisne Andrade.
Só tenho uma coisa a dizer. Um anjo veio me falar que o amor chegou pra mim. Tô muito animado pra falar desses seres angelicais.
Sempre trazendo a música pra gente.
Né? Sim.
E a gente tem aqui três espectros que todo mundo ama, né? Direto lá da Torre do Logado. Taylor Rocha.
Eita, então, né? Assim como a minha figurinha aqui, eu tava sumido, né? Também do SRCast. Aqui eu tô voltando no início, né? Ao contrário do Azriel, que voltou só no finalzinho, né? Só pra fazer uma super participação. Só
que Você tava no livro?
Sim, sim. Boatos que sim.
Porque ele não tá, né? Não, né? Temos também Leandro Chaves.
E aí, gente? Hoje eu tô só a macaca aqui da Ruth Wilson, né? E eu confesso que eu vou aprender mais hoje, né, do que mais, assim, falar, porque vocês leram os livros, vai ser ótimo pra mim, pra também tirar minhas dúvidas, que só acompanho...
Pra tentar entender, né?
É, que eu só acompanho através da série, que, aliás, eu adoro a série.
Muito bem. E quem tá aqui também, por último, mas nunca menos importante, é Edu Sasser.
Menino, eu vim aqui só pra poder quebrar a quarta parede e falar com as pessoas, né? Só que agora eu não faço de game, né? Tava nessa loucura aí, né?
Mas, gente, tem quebra da quarta parede em Stark Material.
Mas, menino, se eu sou a própria Fleabag, claramente vou quebrar a quarta parede. Eu,
mas agora, no mundo... Parede. No mundo da faca sutil, não é a quebra da quarta parede. Você corta uma janela para o público.
Uhum. Adoro!
Adoro! Pode esquecer de fechar, né?
Jamais, né?
Invasão domiciliar.
E, gente, como eu já falei que, né, esse programa não tá assim fácil para compreensão de... Principalmente de quem não viu a série, mas também de quem não ouviu os programas anteriores. Então, assim,
essa cast... também não viu a série.
Né? Olha, essa cast 11ª temporada, a gente tem uma viagem, né, pelas fronteiras do universo no episódio 5. Então, vocês vão lá, vão ouvir Sidney e eu. E também Fernanda, Carol e Édipo, que, né, Fernanda e Carol se recusaram a estar aqui, a verdade é. Elas disseram assim, não consumam mais obras, né, feitas por homens, então...
Homens britânicos brancos.
Exato. E vocês podem ouvir lá no Estação 21, que na época era 9¾, né, denúncia aí de falsidade ideológica.
Ah, ideológica.
Os episódios 50, 60 e 65, que são as chaves de portal de cada livro dessa maravilhosa obra.
Se você não entendeu a série, vai lá que a gente explica o que tá no livro.
Exatamente.
Que a gente falou dos livros porque os episódios foram lançados antes da série estrear.
E pra quem ouviu esse nosso programa da primeira temporada, sabe que houveram algumas críticas. Quem ouviu lá no Logado também, quando a gente comentou o início da série, viu que o povo foi desistindo um por um, né? Vamos descobrir o que, é que esses meninos estão fazendo aqui hoje, se melhorou. Porque a segunda temporada aconteceu aí, com 7 episódios, né? Um a menos do que a primeira, a gente ficou bastante
surpreso. E um a mais do que precisava.
Garoto.
Você
sabe, Sidney, que eu vi a temporada inteira, porque assim, eu decidi não reler o livro antes, né? Eu falei, vou ver a temporada pra não estragar nada e a gente vê. E aí lá pro último episódio eu falei pro Taylor assim, Taylor, vai ter como fazer? Porque tem tanta coisa do livro que eu acho que tá faltando... E aí que ele me revelou que não, né, Taylor?
É porque também, assim, o segundo livro que eu me lembro é o que acontece menos coisa realmente, né, assim, de interessante. Porque eu acho que o primeiro tem muito a abertura, é mostrar o mundo e tal. E o terceiro tem toda aquela mistura Carnaval Globo Beleza, né? Do que tá acontecendo. Nossa. Então.
Todo mundo tem pelos molefas.
Exato.
Eu acho que eu confundi parte do terceiro com o segundo, né? Da empolgação da época.
E o dois também acho que é o menor em número de páginas.
É também.
Comparado ao dois.
Eu acho que você, inclusive, confundiu mesmo, porque tem todo um ator da professora Malone que a gente jamais viu no livro. Porque tem uma parte que o Puma esquece dela. Não. E ela só aparece no final, igual o Azrael na série, entendeu? Só pra dar um close lá e dizer que ela tá lá.
Pois é, gente. E assim, eu queria, né, abrir, já que a gente falou das relações aqui, revelar que eu li esses livros todos na faculdade, né? Eu li, inclusive, em calhamaços de folhas de papel, segundo e terceiro, que minha amiga imprimiu pra mim. Beijo, Hannah.
Meu Deus!
Gente!
É, menino, porque mal tinha esses livros no Brasil. Só tinha o primeiro e eu fui lendo. Tudo bem. E aí eu tinha uma percepção desses livros de que era um negócio muito intrincado, assim, e super complexo. E eu acho que não deixa de ser. Tem muitos aspectos que eu até hoje ainda acho que o Pullman foi muito assertivo. Mas agora, relendo, eu, né, porque eu reli depois de terminar a temporada, eu falei assim, não é que a temporada foi melhor? Tipo... consigo. Mas aí eu queria saber do Gabriel, que começou, né, começou e terminou a leitura no passado, o que ele tem a dizer da série, já que ele tá chegando aqui agora. Do que é bom ou não em relação aos livros e do que a história ganhou ou perdeu em relação a essa adaptação do maravilhoso Jack Thorne, que nos engana do jeito que a gente gosta, né?
Nunca critiquei.
É verdade. Bom, a primeira temporada... É que eu li todos os três livros antes da primeira temporada, né? Daí eu assisti a primeira temporada e passei raiva, né? Principalmente aquele negócio dos egípcios lá, que eu achei o ó. E também já começaram a estragar a Serafina lá e eu já tava nervoso, que era a minha personagem favorita. Mas eu tava com grandes expectativas, porque eu sou uma pessoa que cria expectativas muito fácil. Então é só ver o trailer, eu já fico com o auge do hype. E daí eu vi a segunda e eu vi que melhorou muita coisa, assim. Tem muitas coisas ruins? Tem, mas tá melhor, assim. Eu tenho esperança, assim, que o terceiro ainda vai ser melhor. Mas eu acho que ela tá... A da segunda, pelo menos, eu acho que tá, até que tá uma boa adaptação em relação ao livro. Bem melhor que a primeira, no caso.
Sim, e a segunda tem demons, né? Apesar de não ter tanto, né? Pelo mundo, mas ela valoriza.
E continua a barra de todos os demons das bruxas serem falcões, que eu acho o
falcões.
E o Taylor foi ler os livros depois da primeira temporada, né, Taylor? Depois daquele impacto, você mergulhou na série. Eu queria saber primeiro o que você achou do primeiro livro, depois de ter essa série, assim.
Que a gente não teve. Perguntou cadê a série, né?
Cara, como tu falou, né? Eu li os três livros depois de ter visto a primeira temporada. E assim, eu vi a primeira temporada e eu tinha achado boa. E é aquele efeito que, né, muitas vezes você tem quando você vai ler o livro, que aí você vê que a temporada não foi nada do que tinha no livro, né? Então, assim, né? Foi bem decepcionante essa questão. E aí, depois, lendo o segundo e o terceiro, né? Eu vi assim. É uma boa história, né, assim, a história em si, todos os plots que envolvem a história completa, é interessante. Só que, assim, eu acho que o livro me deixou, principalmente o segundo, me deixou, assim, um pouco meio... eu não tava, assim, numa super empolgação pra ler a história, sabe? Eu acho, tanto é que o segundo livro, eu li, acho que os 4 primeiros capítulos, eu li umas 2 vezes, porque eu li a primeira vez e eu acho que eu tava dormindo, lendo assim, que eu não tava entendendo nada do que tava acontecendo. Aí eu voltei, fui ler de novo, aí eu digo, ah tá, é porque realmente não aconteceu nada, mas eu devia estar com sono.
Não, e aí você descobriu que foi por isso que fizeram aquilo na primeira temporada, que é pro telespectador não ficar desse jeito, né?
Exatamente. E aí, assim, aí, beleza, li o segundo, aí quando eu li o terceiro, eu digo, cara, o terceiro é um livro muito bom, por tudo que ele destrincha, assim, da história. E aí eu fiquei numa dúvida tremenda de que, assim, será que a série consegue alcançar pelo menos metade do que vai ser o terceiro livro? Porque, assim, a primeira temporada foi, né, bem aquém. Essa segunda, né, já foi melhor, né, superou as expectativas. Aí agora resta a dúvida para a próxima temporada.
Essa expectativa,
mas tenho medo também.
Exatamente.
Eu vi essa temporada inteira desse jeito. Eu falava assim, acho que o Gabriel viu alguns tweets meus que eu ficava assim, gente, por enquanto tá indo. Mas, né, sempre a gente fica naquela ressalva.
Um episódio por vez.
Exato. É engraçado porque, assim, eu considerava a Faca Sutil o livro da minha vida. E eu sempre falei pra todo mundo, assim, meu Deus, que livro maravilhoso, vocês estão entendendo. Então, menino. E aí eu falava assim, nossa, porque a série adiantou bem a história do Will, né? Que tinha um comecinho, assim, que demorava pra ele encontrar a Lyra, ficava na história da mãe
dele. Inclusive, então, eu fui ler o livro por tua causa, né? Que tu falava mesmo, realmente, dos livros, né?
Olha aí, enganação.
Quero meu dia de volta, porque
processa ele.
Não, mas eu pensava assim: demora uma vida pro Will encontrar a Lyra. E é um capítulo, né? Que é o primeiro do livro, mas é um capítulo interminável. Confesso que deu uma suada dessa vez, porque eu já sabia, né? Então fiz aquela leitura seletiva. Mas você quer falar assim, sobre a experiência livro-série no geral, assim?
Posso. Como eu acho que eu devo ter mencionado no primeiro episódio, eu tinha lido em 2015 e eu tinha gostado muito. E aí reli pra fazer o podcast, que era um livro... Pra fazer os Estações, porque era um livro que os ouvintes do Estação pediam muito. Então, eu não sei. Não sei se a gente é um grupinho muito especial, não é mesmo? Que se conheceu. Mas aí a gente foi fazer, eu fui reler e eu continuei gostando. Eu não tenho essa diferença, assim, de expectativa. O que eu gosto da obra, como um todo, é que ela traz pra gente um plot e um argumento de ficção científica, mas ela traz pra fantasia, né? O Pullman traz pra fantasia. E pra mim esse é o maior mérito. Aí eu fui, como eu disse na primeira temporada, eu não gostei. E eu ficava me perguntando, eu acho que até posso perguntar pro Leandro e pro Sazer agora, né? Qual eram as sensações dele, que eu ficava me perguntando, será que essa temporada vai prestar, né, pra quem não leu o livro, porque a gente sabe por que o Will tá ali, né, mas quem não leu não tá sabendo, né, porque estão gastando metade do tempo da série com esse rapaz aí de outro mundo que não sabe nem que tem essa história de outros mundos. E pra mim o maior mérito da segunda temporada é que eu não reclamei tanto, né, ela não me emputeceu tanto. O Jack Thorne, ele melhorou um pouquinho. Mas depois eu fui ver nos créditos, eu vi é porque ele tinha uma mulher escrevendo com ele. Os episódios melhores são os que eles co-escrevem, né? Com a outra roteirista. E eu digo, eu nunca critiquei Jack Thorne, mas vou continuar criticando. Acho ainda os diálogos do Jack Thorne um lixo, né? Quando ele bota pra dialogar, ele faz o Telecurso 2000, eu acho o ó. Fica muito ruim os diálogos dos personagens. Mas, de todo modo, o roteiro, a série, como foi roteirizada e como ela foi planejada, e tá claro que a série foi planejada, fez com que eu gostasse, inclusive, um pouco mais da primeira temporada. A primeira temporada eu não gosto porque ela empobrece um monte de personagens, inclusive a própria Lyra, né, a própria protagonista. Mas uma coisa que eu gostei é que, agora na perspectiva da segunda, a primeira temporada ficou um pouco melhor porque eu entendi o que eles estavam fazendo e, diante do... Quando chegou o primeiro episódio, né, que a gente já tinha toda a bagagem do Will e tal, e já começaram a andar ali, eu achei, poxa, então que bom que já explicaram tudo aqui, porque se fosse o primeiro episódio ser uma apresentação do Will, e teria ficado ruim. E eu acho que a série se beneficiou disso, e assistindo, assim, lembrando da primeira temporada e assistindo a segunda, a primeira melhorou um pouco do ponto de vista, assim, do ritmo. Só que eu ainda acho, como eu falei, que a temporada tem um episódio a mais, que é o sexto, que o sexto nada acontece feijoada, é só blá blá blá.
Eu queria morrer, sexto... eu falei pro Sato, né, Sato? Eu falei, gente, não acaba esse episódio,
não, mesmo. Não, o sexto e o sétimo poderiam ter sido facilmente um episódio só, porque eles já tinham feito tudo o que acontece no livro 2, inclusive mais ainda, porque eles adiantaram o plot do livro 3 com a Malone, né, porque a Malone também não acontece muita coisa com ela. Mas, de toda maneira, o que eu mais gostei, e a gente pode conversar sobre isso mais detidamente depois, é o quanto que a Coulter cresceu. E o quanto que ela é uma personagem muito melhor na série do que no livro. E o Jack Thorne conseguiu isso, né? E aí é por isso que eu tô aqui, né? Porque, pra mim, a Coulter do livro, ela é qualquer coisa.
Né? Deixa eu ver se eu entendi. Você está elogiando torturador no meu podcast.
É isso mesmo. Não, eu tô dizendo que a Coulter, ela me parece uma personagem muito mais interessante e complexa do complexa. Eita, complexa. Do que a Coulter dos livros, porque a Coulter dos livros ela é só má e você não entende a motivação dela e nada. Isso, exatamente, só enrolando o bigode. E aqui você percebe a revolta dela. Gente, eu amo a cena. O Léo tinha me adiantado, e quando chegou na cena, eu amei tanto a cena dela revoltada com o homem da cobra lá, que eu esqueci o nome, que ela disse, como é que pode? Né? Eu tô aqui, eu tô naquele outro mundo fazendo das tripas corações, e nesse mundo tem mulher cientista que é chefe do departamento, e você tá aqui tocando música no iPad. Aí eu fiquei assim, é isso mesmo, Coulter, musa feminista. Nunca
acreditei. Eu amei essa cena, porque assim, a gente fala muito na Ruth Wilson às vezes, mas a cara dela já na cena com a Malone dizia tudo o que ela tava sentindo.
Sim.
E ela falou assim, eu sou chefe do departamento, a cara dela fez o quê?
Como é? Exatamente. E eu acho que pra mim o grande mérito da segunda temporada, apesar dela ter estragado a Serafina, que é uma personagem que eu amo muito, a Serafina Pecala, ela aumentou muito o protagonismo e, portanto, a complexidade da Coulter, que é uma vilã que você adora detestar. Eu, pelo menos, adoro. Agora, né, que ela tem personalidade, ao contrário do livro, que ela não tem.
Mas e aí, Leandro Sass, como é que foi o baque de vocês? Porque eu sei que o Leandro gostou, né, Leandro, da primeira temporada.
Sim.
Né, sem a comparação. Mas o que você achou que a segunda mudou na série, assim? Você acha que foi positivo ou, de repente, só manteve o que você já gostava?
Não, eu consegui gostar mais, assim, da segunda temporada. Eu gosto da série como um todo. Essa criação de mundos fantasiosos, assim, sempre me pega, me cativa. Eu gosto muito da segunda temporada porque ela aprofunda, como já falaram, o Sidney falou, ela aprofunda mais no personagem do Will sem necessariamente a gente saber muito sobre ele. Porque o que você tem... Assim, eu só como espectador da série, sem ler o livro, eu não tenho muita informação do Will. Você tem as informações da primeira temporada, que eu acho que talvez não sejam suficientes para quem não leu o livro, mas também não me incomoda. E aí eles dão esse passo de começar a segunda temporada, já explorando mais o personagem, mas sem precisar botar muito detalhe que talvez pudesse enrolar os episódios. E aí você tem nessa segunda temporada inteira um crescimento dele... A junção dele com a Lyra, que eu acho que ficou muito genuíno, ficou muito bom, sabe?
Nossa, a química deles é maravilhosa, né?
É ótima. E assim, e eu achei mais movimentada, sabe? Essa coisa da transição dos mundos. A Lyra, ela sai do mundo dela, vai pra um outro, e desse outro ainda conhece aqui o mundo que a gente vive, assim, né? Teoricamente. O Will, ele... também tem essa transição entre o nosso mundo e o outro. Então, eu acho que ela tem essa pegada, ela joga mais elementos para você. Talvez em outra série ou em outra produção, eu ficaria incomodado em não entender muitas coisas. Como, por exemplo, eu voltei a ficar na dúvida com relação ao pó nessa temporada, que eles não mencionam muito, mas eles têm duas menções ao pó, que eu até quero deixar aqui já a pergunta para vocês que leram o livro.
Qual é porque... essa, né, amigo? Né, amigo?
É.
Parar com o pau.
Eles mencionam, em certa ocasião, mais pro início da temporada, como se o pó fosse... como é que eu posso dizer? Um anjo que fala ali com a Mary, né? Que a Mary... A Lyra explica mais ou menos para Mary sobre o pó. E aí o pó meio que vem numa entidade ali no computador como se fosse um anjo, né? Seres celestiais. E também tem uma outra menção a respeito do pó que, se eu não me engano, se eu estiver errado, me corrijam, mas eu acho que é o pessoal lá da aquela... Como é que se diz? Sumiu a palavra agora aqui. O pessoal
matéria
lá tem...
Escura.
O bispo, matéria. Não. O magistério, eles falam magistério. Como se o pó fosse... um pecado, eles precisam tentar eliminar esse pecado. Então isso me gerou algumas dúvidas, o próprio personagem do Will com a faca me gerou dúvidas, sabe, assim, de não saber, mas ao mesmo tempo eu acho que a série, ela me causa uma sensação tão boa de assistir, principalmente com os personagens, que são dúvidas que eu sei que vão ser respondidas, muitas não vão, mas eu sei que eu posso pesquisar, eu posso ler o livro depois, mais tarde, eu posso perguntar, porque... vai me saciar curiosidade sem me incomodar por não ter tanta informação na série. Então, essa segunda temporada, pra mim, foi bem tranquila, sabe? Eu acho que foi bem aventuresca, eu acho que essa é a palavra, foi bem aventuresca. A gente não teve tanto muito também dos Demons, mas os pontos-chave que tiveram...
Mas teve
dos
qualidade, Demons... né?
Sim. Sim.
É que agora eles só têm que animar um Demon, né? Aí eles esbanjaram.
Uhum, é isso.
Tem que animar um urso daí também, ajuda.
Exatamente, o Léo falou. Teve qualidade, porque eu acho que todo mundo espera ou esperava uma atitude do Demon da Lyra para com o Demon da Coulter, sabe? E acontece, é uma cena maravilhosa, cara. Então, assim, pra mim foi uma temporada bem boa, de verdade.
Eu acho que, assim, a gente fez uma palestra aqui, né, Cisne, no nosso podcast da temporada pra tentar explicar tudo isso às pessoas. Então, qual? A leitura entre os Demons. E eu acho que a série foi bastante mal sucedida nisso no começo, mas eu acho que ela corrigiu, pelo menos nessa temporada, em relação aos Demons, da gente entender o quanto eles são, né, outra parte da pessoa e ver, né, isso no Pantaleimon e no Ozymandias. Como é o nome do macaco?
Ele não tem nome, né?
É porque eu acho que o Carol revelou ele, que era Ozymandias, algo assim.
É,
né?
É porque isso é num conto separado dão a ele esse nome, né? Mas, na obra, até onde a gente sabe, ele não tem. Inclusive, ele é o único que não tem nome, o único Demon que também não fala, né?
Não fala, isso que eu ia perguntar. Ele é o único também, que é humilhado de fala? Noite,
né? Fala tanto que ele nem...
O livro é tão diferente, o macaco, assim. Ele não fala também, não tem nome, mas o Demon é possuído pelo demônio, esse macaco. Lá no
livro. Mas tem não, uma ele é possuído por ele não pelo falar? Demônio,
né? Mas também com aquela parte humana também, né? Impossível.
Não, então, a explicação assim, não tem uma explicação objetiva, né? Porque o Demon da Coulter não fala, assim, não tem uma linha explicando. Mas o que se interpreta, isso nem é spoiler, é o fato de que como o Demon é a alma da pessoa, né? O Demon faz parte de você. O Demon é você, Sim. Não é outra entidade. Todo Demon vai expressar a personalidade e a alma daquela pessoa. E pelo Demon da Coulter, a gente interpreta que a Coulter é essa mulher que, por fora, é muito sofisticado e muito elegante, mas que por dentro ela é tão animalesca e tão selvagem que o Demon dela sequer fala, né? Que é um traço de racionalidade.
Tanto é que lá na primeira temporada, né? Tem uma cena que ela até pula na mesa e tudo, né? Bem igual mesmo ao macaco.
Inclusive, houve boatos de que eram gestos de uma arte marcial que é inspirada em movimentos de macacos, aquela luta que ela fez lá.
Uma coisa que eu achei foda dela e do macaco nessa temporada é que tem cenas e momentos em que ela maltrata ele, né? E aí você vê um lado vulnerável do bichinho, mas ao mesmo tempo você entende que, tipo, ela se odeia, né? Tipo, ela não consegue ter essa confiança toda que ela emula pras pessoas que ela tem. Então, acho que é o jeito que ela trata é muito isso de como você se trata, né? Tipo, acho que eles conseguiram traduzir isso muito bem.
Eu acho legal também, por exemplo, mesmo ela maltratando ele, tem cenas em que ele é a única coisa, digamos, que consola ela. Tem aquela cena que ela tá na parede e tal, ele vai lá e dá a mão pra ela. Eu acho que mostra bastante bem a relação deles.
É, uma cena também que eu acho interessante isso, da questão de maltratar, é quando, assim, ela não tem medo dos espectros e ela, na verdade, ela tem uma relação que ela comanda os espectros. Mas é diferente com o Demon dela, porque tem uma cena ali, lá nos últimos episódios, aqui, o Demon entra na casa ali onde o Will tava, onde ela tá também, e ele meio que encurrala o macaco, e o macaco ele fica com medo, ele começa a se esconder, se encolher, e ele só volta a ficar normal quando ela meio que dá um comando pro espectro sair, aí ele sai e o macaco volta a ficar normal. Então, assim, a gente sabe que é a mesma pessoa, que é a mesma personalidade, mas eles dois, ainda assim, têm alguma coisa que separa, sabe? Que causa... O que não causa nela, causa no macaco.
É, o tema da separação do Demon com a pessoa, ele tá um pouco presente na primeira temporada, né? Com o fato de que, como eles associam o pó ao pecado, e o Demon começa a se... Começa não, ele fica fixo, né? Depois que a pessoa atinge a puberdade... logo, o pessoal do mundo da Lyra atribui isso ao pecado. E um jeito de acabar com o pecado seria... fazer a intercisão do Demon, né? Que eram os experimentos que a Coulter estava fazendo. E esse tema da separação, né, da pessoa e do seu Demon, ele nem tá tão elaborado aqui, mas ele vai ser mais elaborado também na terceira temporada, porque é no terceiro livro. E também na figura das bruxas, né? Que elas são muito poderosas porque elas conseguem se separar dos seus demons com muita facilidade, porque elas têm todo um processo para você se tornar bruxa, sua iniciação passa por isso, né? Por você se separar sem cortar o laço do pó. E não sei se fica claro, não sei, porque. Mas eu também acho que a série vai explicar melhor o que é o Paul. Porque nessa altura do segundo livro, a gente também tá confuso no que é o Paul. Porque exato. Ele tá misturando. Os personagens
estão confusos, né? Todo mundo com teoria.
E até porque eles misturam, né? A figura mítica do anjo. Eles misturam a figura mítica do anjo, que é uma figura fantástica, né? Mas ao mesmo tempo o anjo tá falando com a Malone, com a cientista ali pela máquina, uhum. né? E se associando a um conceito científico, que é a matéria escura. E aí você fica, ué, mas o que é? É magia? É feitiçaria ou é tecnologia? Pô, é. Não sei.
Não, então agora eu fiquei até mais tranquilo, porque como, assim, eu achava que eu só não entendia, de fato, ainda até o final da segunda temporada, o que era o pó, por conta de eu não ter lido os livros e talvez essa informação no livro já tinha saído até o segundo livro e na série não. Mas agora, como você falou isso, então é uma coisa que ainda não se aprofundaram realmente... até no segundo livro e até essa segunda temporada, e vão dar um caminho para uma explicação para ser mais... Porque realmente foi como eu falei, as duas vezes que eles mencionam o pó, me causa assim, um pouco de confusão. Ele é o quê? Ele é para um mundo ele é um pecado, no outro mundo ele está associado como matéria negra, né? E no outro, ali na Citagás, ali naquele lugar ali, ele está associado a seres celestiais, a anjos, porque vocês... Provavelmente repararam, tem a cena ali quando a Mary chega na Stagazi, ela tá sentada na praia e aparece um anjo atrás, tipo, uhum. um aspecto de um anjo atrás. Então,
protegendo ela.
Tem relação, né?
É que a Malone, ela cantou a música daquele aqui, né? Anjo! É.
Eu juro. Sobre o negócio da... Acho que eles provavelmente vão voltar a falar sobre demons e separação, porque já nessa temporada eles mostram bastante da senhora Coulter que ela consegue se separar do demon dela, mesmo ela não sendo feiticeira, no caso. Que tem alguma coisa ali, tem alguma coisa ligada a ela controlar espectros e tal, tudo o negócio ali. Eles vão acabar voltando.
Agora me respondam uma pergunta, vocês que leram mais recentemente, tem essa história dela controlar os demons no livro, que eu não lembrava. Eu tô achando que...
Controlar os espectros, né?
Os espectros. Pior que tudo nessa vida.
Ah, então tá. Então mais uma coisa que a série melhorou, então. Porque eu nem lembrava que ela controlava, né?
Então, porque eu achei que a série tinha inventado, né? Quando começou aqueles caras...
Eu fiquei, gente, o que eles vão fazer? Gente,
a mulher tá...
Eu também, hein?
Como telepatia. E aí ela dá uma explicação que eu até considero boa, no, na medida do possível, que ela fala assim, eu escondi o que me faz humana, né? Então, tipo assim, eles se alimentam disso, eu consigo camuflar. Só que nos livros, é uma conversa dela com Boreal fala assim, menina, eu soube que você controla o espectro, é verdade ou é rumor?
Eu fiquei sabendo.
É. Aí ela fala assim,
leu no Léo Dias, né?
Aí ela fala, consigo sim, menino, eu fiz um trato com eles sabem que se eles ficarem comigo, eu vou dar comida da boca.
Ah, é verdade, nossa, é pior. Não, então a série melhorou isso também. Que?
Tipo, os espectros negociaram?
Não é?
Gente, eu super apaguei isso da minha mente.
Como é negociar horrível. Com espectros em 10 passos.
E onde habitam.
Mas Sassi, você que quase desistiu da série na primeira temporada, menino, o que que te fez continuar além da amizade, né? Da sua lealdade.
Menino, eu fiquei curioso pra saber o que aconteceu depois que o homem fragmentado atravessou lá o portal do arco-íris, né? Aí fiquei curioso pra saber essa
coitadinho do Sassi, então.
Porque um fragmentado, coitado, né? Parece no final, na cena que não existe.
Não, trago pra McAvoy, mas eu fiquei curioso pra saber o que que tinha lá. Ainda mais que eu estava muito impactado, muito emocionado com o falecimento, o perecimento de Roger, né? Esse grande cristal aí, que está de volta, graças a Deus, obrigado.
Eu gostei da cena pós-créditos. Foi muito Marvel da parte da série.
Mas eu estava muito impactado, então por isso que eu voltei a ver. Porque, como eu disse, eu não lembro se a gente falou em off, se já tinha começado, que o que me incomodava muito na primeira temporada era... todo a histrionia da Ruth Wilson, ela era muito gritona, era tudo muito over pra mim, então me incomodava um pouco, e eu demorei um pouco também a comprar a Lyra, né? Eu não achava ela essas Brastemp todas,
que
né?
Absurdo.
Mas eu não gostava,
cagou né? Ela.
Eu gostava de Roger, mas não gostava de Lyra, né?
Gente,
mas aí ela foi melhorando conforme. Nessa segunda temporada eu gosto muito dela. Eu gosto muito da Lyra e gosto muito da relação que ela estabeleceu com o Will. E eu achei interessante o fato deles começarem a trabalhar o personagem na primeira temporada, pra não ter que começar a segunda temporada explicando quem é ele, de onde vem, de que se alimenta. Então achei legal, achei que foi uma forma orgânica de você inserir esse personagem, ainda que ele não estivesse na aventura necessariamente, mas a gente já sabia que ele poderia ser uma parte importante, que o Homem da Cobra tava lá, pressionando, vigiando, olhando a mãe dele, um inferno, né? Desgraça.
Demônio esse homem.
Não, eu vou te falar o seguinte, viu, menina? Eu amo o Will, eu acho que o ator que faz o Will faz muito bem, a mãe dele. Nossa, também, mas se esse episódio, se esse primeiro fosse como é no livro, só a história dele com a mãe e ele fugindo e tal, as pessoas iam largar essa série fácil.
Iria mesmo.
Porque, assim, é muita coisa pra você colocar junto. Então, acho que por mais que a primeira temporada deu aquela quebradinha nas cenas dele, eu falava assim, ah, mas que bom que eles estão diluindo, né? Porque eu não ia aguentar.
Até porque a sensação de quem abre o segundo livro pela primeira vez é tipo assim, eu tô lendo o livro certo. Peraí, ué.
Eu leio um volume.
Mas parece que é outro livro.
É, não, mas assim...
Eu isso, acho legal.
É, quando eu li o livro, o segundo, quando eu comecei a ler o segundo livro e tal, eu gostei, porque eu gosto de série, filme, o que é que seja, em que, assim, a segunda temporada começa com uma outra história que aparentemente não tem nada a ver com o que a gente acompanhou até aqui, e aí eles vão juntar isso num ponto, né? Então, assim, quando eu li o livro, eu gostei. Só que pra série, realmente, eu achei que não funcionaria, porque, assim, tiraria metade da curiosidade que a gente teve da primeira temporada, né? Que era saber quem era esse menino, porque é que ele tava aparecendo e tudo mais, né? Qual era a relação dele na história. E aí, também, pra segunda temporada, pra gente criar uma empatia com o Will, né, ia ser muito mais complicado, porque eles iam ter que acelerar isso tudo da apresentação dele, né?
Não, e eu acho que, vou ser bem pedante agora, eu acho que o compromisso de ler um livro, tipo assim, eu já li o primeiro, né, li A Bússola de Ouro. A chance de eu estar com o livro na minha mão e eu não continuar porque eu achei o capítulo do Will meio esquisito era muito pequeno. Então, assim, eu também comecei com esse sentimento, ah, que legal, é um personagem novo, vamos ver onde se... onde se entrelaça. Se você visse uma série que viesse com a história do Will na sua cara e você tava ali desesperado pra ver o que aconteceu quando a Lyra atravessou, eu acho que é muito diferente.
Isso denota uma qualidade da adaptação, né? Que eles entenderam a linguagem diferente e fizeram o que precisava pra dar certo pra TV. E isso é um mérito.
Acabou estragando alguns plot twists. Por exemplo, eu acho que era o jeito que tinha que fazer mesmo, mas, por exemplo, o pai do Will. No livro é um plot twist, quando a gente descobre quem é o pai do Will. E na série a gente já sabe desde o início, né? Acho que acabou estragando isso. Mas acho que era o jeito mesmo, não tinha o que fazer. Era melhor apresentar o Will primeiro e as coisas dele do que depois só jogar.
Mas assim, já que a gente tá falando do Will, eu de verdade eu não me lembro, porque já tem muito tempo que eu vi a primeira temporada. Eles vêm colocando cenas do Will e tal na primeira temporada, também não me incomoda, é bom porque você vem conhecendo já o personagem, até pra criar, porque TV é diferente, né, cara? Você tem que criar um laço com o personagem que também, senão não adianta. E principalmente porque são outros, são, não é só o povo que lê o livro, você tá apresentando o seu produto para pessoas que não leram e que claro, talvez nem vão ler,
nem queiram, né?
Exatamente. Então assim, me relembre aqui, o Will, ele chega a contar de fato a história dele, quem ele é, por que que ele é o portador da faca, ou
não,
ou, não, né, porque
na
assim,
primeira temporada não.
Não, então, porque eu fico com essa dúvida assim, de o porquê que ele é tão importante e como que ele é a única pessoa...
Na verdade, não é ele que é importante, né? Na verdade, o pessoal tá atrás do pai dele, o Homem da Cobra tá atrás do pai dele.
Sim.
Porque ele apareceu, ele tava investigando também o rolê do pó.
A faca sutil, né?
Ele também tava nesse rolê. Por isso que ele era importante, não necessariamente por ser o portador da faquinha.
Ah, verdade. É.
Mas a gente descobre a importância do Will ao longo da temporada, na medida que a profecia vai sendo revelada. Né? Mas porque a gente já sabe que a Lyra tá, né? Ela é a protagonista de uma profecia. Ela só pode cumprir essa profecia se ela não souber da profecia e tal. E aí quando a gente sabe...
Mas você acha que as 200 cenas de bruxa falando que ela é importante são suficientes pra mostrar
isso? É um pouco demais, eu acho. É excessivo. E aí quando você descobre que ela, o nome dela, o outro nome dela, né, que é o nome pelo qual ela é conhecida na profecia, você entende o papel do Will, né, que se ela é, e eu não sei se disseram na temporada, não tô lembrando agora, disseram, né?
Disseram.
Pronto, se ela é a Eva, então, portanto, o Will vai ser o Adão,
é
né?
É Adão,
isso aí.
Exatamente. E aí, é interessante porque a profecia toca no ponto de que eles vão ter que Isso aí foi uma, também uma mudança da série, que é a profecia. Na profecia é dito, ou pelo menos eu não lembro do livro, né? Mas na série eles dizem, né, que o papel da Lyra é destruir o destino, né?
Uhum.
E eu não sei se tem isso no livro, mas eu gostei dessa frase. Porque eu já sei o que é a profecia, eu já sei o que vai acontecer no final. E
eles
eu já
falam
sei
que vai ter a queda de novo, né?
Isso. E como é matar a autoridade, não é isso?
Exato.
Mas pronto. Assim, uma outra dúvida a respeito da família do Will. Assim, a mãe dele chega a mencionar no livro que ela tem ciência desse outro mundo que o pai dele foi... E o pai dele é propriamente dito, como é que ele descobriu, como é que ele chegou nisso? Ele é da Terra e foi pra lá, ou veio de lá pra Terra e depois voltou? Porque o Will também até pergunta pra ele na série, ué, você tem um Demon e tal? E ele fala que sim.
Ah, esse foi um ponto baixo da temporada.
Ele se perdeu, Leandro, numa exploração.
Do personagem.
Né? Navegando, sim, no personagem. E aí ele foi parado, ele passou por uma fresta para outro mundo, e lá ele, tipo, falou, ah, vou desenvolver meus poderes, né, meu xamanismo e tal.
Então, é porque, como é dito, o pessoal que criou a faca, eles saíram desembestados, fazendo buraco em tudo que é canto.
E não fecharam.
Uhum. Não fecharam. E ele acabou caindo num buraco desse, indo pro mundo da Lara e ficando lá. E é, isso foi um ponto fraco pra mim, que é, a série não sei se explicou bem, se explicou ou não explicou bem, é que o fato de ele ter passado tanto tempo no mundo da Lyra, o Demon dele saiu, porque a Lyra fica espantada com o Will porque ele não tem Demon, mas ela não fica, ela não fica chocada como quando ela viu aquele outro menino lá que tinha o Demon dele tinha sido cortado, né? Uhum. Então ela sabe, bom, ele não tem Demon, eu não tô vendo o Demon dele, mas eu tô vendo, eu percebo, eu sinto que ele tem um Demon, né? Sim. Então aí dá a entender que todo mundo tem um Demon, só que no mundo da Lyra eles são externos à pessoa, né?
Eu acho que ela fala pra ele na série, ela fala assim, ah, você não tem Demon, mas eu entendi que é diferente, que ele deve estar aí dentro.
Exato, ela fala isso.
Sim, né? Eu acho que até na cena que ele, não sei se ele toca no Pan ou o Pan chega nele, aí ela fala, não, a gente não, no nosso mundo a gente passar. Não pode tocar no Demon das pessoas, porque é uma coisa muito pessoal.
Aí depois viu, tá toda hora rolando na relva com o Pan.
Aí dá a entender que, assim, realmente o Demon é uma coisa tão pessoal, tão interna, no caso que, assim, a terra do Will, que é do mundo da onde o Will vem, como não existe o Demon, então é como se fosse tocar, propriamente dito, na alma dele, na essência dele. Então ninguém faz isso, sabe? E assim, o do pai dele, eu fiquei confuso, porque até então eu não tinha percebido que esse homem tinha um Demon, que ele era. Mas aí quando ele tá ali morrendo, quando eu encontro ele, ele fala assim, ué, como que você tem um Demon? Aí eu fiquei também assim.
Aí chegou na primeira cena que o...
É, a Fleabag aparece quando o Lin-Manuel aparece lá.
É, o Lin-Manuel aparece lá, ela, o passarinho dele vem, chama ele, né? E vem cá, menino, vem cá, pega não, esse, então, essa balinha
então,
aqui.
Até então eu achava que era assim, não era um Demon, mas era como ele é xamã, ele conseguia, né, controlar alguns animais. Aí depois entendi. Que o Will fala isso, ué, mas como você tem um Demon? Eu fiz a mesma pergunta pra mim, ué, como é que você tem um Demon? Sabe?
Não explicou, porque tem uma repercussão desse fato da pessoa que vai pro mundo da Lyra, que não, a pessoa que não tem Demon, né, vai pro mundo da Lyra, o Demon acaba saindo, mas tem uma consequência muito ruim, que a série não falou. E eu achei uó, né? Inclusive o Gabriel tá aqui, que não me deixa mentir, porque eu acho que ele também achou uó, porque todo o Gabriel verso de fanfic se baseia nesse dado, que eu não sei se a gente fala, porque eu não sei se vai ser revelado na terceira temporada, mas que era muito importante pra segunda, inclusive pelo fato do pai do Will tá todo cagado, né? Ele
não... Conta aí, menino, que eu nem eu tô lembrando mais.
Conta, por favor.
É que você não pode ficar muito tempo em outro mundo, senão você morre, você vai adoecendo e morre. Se você não estiver no seu mundo. E o pai do Will passou 10 anos, eu acho que é 10 ou mais anos, né? Lá no mundo da Lyra. Há tanto tempo a ponto do Demon dele ter saído e se corporificar no animal. Só que aí ele morre, ele tá perto de morrer já, porque quando você não tá no seu universo, no seu mundo, você vai adoecendo e vai morrendo e tal. E é por isso que dizem que é pra fechar as janelas, inclusive, né? Porque você não pode deixar o povo aí cambaleando entre morrer e
morrer. Eu acho que eles vão acabar falando, mas eu acho que vai ser uma coisa muito expositiva, tipo, porque precisa falar. Acho que não tem como não falar essa parte. Tanto a parte do não poder ficar no outro universo, quanto a parte de desenvolver um Demon. Acho que eles vão ter que acabar falando, mas vai acabar sendo uma coisa, tipo, bem expositiva, assim, uma coisa bem...
E já no final, né? Porque daí a gente percebe que vai ter uma dificuldade pra Will e pra Lyra, já que eles são Adão e Eva, e, portanto, eles vão ter que, né, ser um casal. Como é que eles vão ser um casal, né, terminar juntos, se eles são de mundos diferentes?
Aí eu amei a cena do fanservice dele sentadinho no banco lá, tudo para mim.
Essa informação que vocês trouxeram aí agora... Eu acho super crível, assim, não teve na temporada a questão do pai dele, de ficar em outro mundo causa, né, a pessoa vai apodrecendo até morrer e tal.
Faltou até escolher um ator com carisma pra fazer esse pai dele,
João. É verdade, ele tem carisma nenhum.
Gente, porque desculpa quem ama o Padre Gato, o Padre, né? Gato.
Ah, é verdade, é o Padre Gato, eu tinha esquecido.
Oriarte, respeita o Padre Gato.
Assim, esse personagem, apesar dele ser dúbio, né, o... Como é o de nome dele primeiro?
John Perry.
É, porque o nome dele
é John Perry, aí ele chama de...
Stanislaw Krum.
Stanislaw.
Porque assim, era pra ele ser duplo, mas ele é simpático, é uma pessoa que você vê que tá se importando com alguma coisa. Esse homem só faz cara de bicho amar nessa série, gente.
É, ele chama os trovão, né, chama os raio e tal.
Sim, fica falando pro Lee assim... eu sei, eu faço gelo, hein? Eu sei fazer chover. Só
sei fazer. Não, eu gosto da parte que diz assim: ó, o Lin-Manuel Miranda, que eu esqueci o nome, o Lee, né? Lee Scorsese. Ele diz assim: escuta aqui, querida, você não tem poder nenhum, você, né? Você não sabe voar, eu sei voar porque eu tenho um balão. Disse, meu querido. Aí a fala dele é: eu chamei você pra minha cabana e convenci você de me levar num balão. Eu posso voar. Eu fiquei, gente, qual é a lógica?
O pior é que a fala é idêntica do livro, mas a intenção do ator é esculachar, escrutinar, sim. Gente, e eu acredito que a intenção do livro não fosse essa.
Não, né? tá bem. Eu não sei pra que é abrigo dele.
De Opária, nem faz sentido na série, porque, por exemplo. Não, eles cortaram o plot da tribo lá que ele encontra, e a moral era que, tipo, a tribo, tipo de sotaque, não conseguia falar John Perry e falava Jopari. Eles só jogaram Jopari também, sendo que nem teve a tribo e tal. Eles cortaram a
tribo. Olha aí, outra informação que
eu acho que era só porque ele tava cambaleando toda hora na janela. E só disseram John Pare. Apenas pare.
Amo. Por favor, tá vendo? É assim como o Sidney falou, na verdade.
Informações que agregam.
Mas vamos tentar dar uma situadinha aqui cronológica, né? Depois da gente já ter falado desses vários personagens, porque é o seguinte. Temporada começa, Will e Lyra se encontram em Citagaz, que é esse lugar lindíssimo, majestoso, mas na série é só um beco.
Cara, você já tocou num assunto aí muito sensível. Cara, a decepção que eu tive com Citagaz foi assim, num nível que eu não sei se eu criei muita expectativa pela descrição no livro, e que pra mim ali era tipo um cenário, sei lá, Bambu Luar, alguma coisa do tipo. Alguma coisa
de novela tipo, assim, da Record, muito... assim, pequenininho.
É, exato, bem pequeno, bem qualquer coisa. Olha, foi triste.
Citagaz é só uma vila, né?
Porque assim, a gente tem a Oxford da Lyra, né? Zeppelins e não sei o quê. A gente tem o mundo do Will, que é muito parecido com o nosso.
Carro, tem o iPhone, né? O iPhone que carrega o pó.
E Citagaz é um lugar com crianças. Carrega um pano também. Citagaz é esse lugar que só tem crianças porque os adultos foram todos mortos ou fugiram por conta dos espectros, que são essas criaturas, né, que as crianças não enxergam e que só atacam a partir do momento do crescimento ali, quando o Demon, né, assenta, fica numa forma só, toda aquela coisa que a gente aprendeu na primeira temporada.
É, depois então, da puberdade. Assim,
Citagaz era pra ser um mundo muito grandioso, eu até acho que eles dão uma melhorada nisso depois, porque, né, eles vão, tipo, até no final, quando a Malone vai explorar, você vê que Citagaz é mais do que o bambuloazinho ali. Mas a gente basicamente tem Citagaz na série como um lugar pro Will mandar a Lyra tomar banho, né, que eu acho necessário.
Adoro a Lyra suja esmunda.
Muito. E ela ainda fica assim, mas nunca tomei banho sozinha, né?
Que é isso. Como ela é toda princesinha, né? Aqui.
Sim, é burguesinha, né?
Burguesinha.
E Citagaz fica como...
Lia se apaixonou por uma burguesinha.
Sim. Fica como essa base pra eles voltarem enquanto eles fazem umas incursões no nosso mundo, né? Então, assim, É, eles voltam pra ali, comem comidinha, conversam com as crianças, conversam com Lyanna, né, filha de Cersei de Game of Thrones. E aí vão descobrindo um pouquinho.
A Angélica, né? Ai, que demônia também a tal da Angélica. Olha, você não acha engraçado? Eu gosto, porque ela é uma demônia, entendeu? Mas às vezes os demônios são gostados. Eu só acho engraçado isso, tanto pro livro quanto pra série, porque pra todos os efeitos eles estão numa versão, né, de outro mundo do que seria a Itália, né, uma cidade italiana.
Tudo é italiano. É um retrato de momento.
Exatamente. E todo mundo fala inglês, né, engraçado, né, as crianças já sabem falando inglês, já vem falando inglês. Nesse mundo do Chitagazi fala-se inglês na Itália, eu acho muito moderno.
É que Luke Guadagnino simplificar as coisas, né.
Ah, eu adoro a Lyra tentando fazer omelete, quebrando tudo as coisas, eu me identifico, sabe? Que essa, né? Essa semana eu derrubei uma colher de manteiga no chão, eu fiquei apavorado pra limpar um naco de manteiga no chão, fiquei só esperando o Will chegar.
E aí, tipo, eles estão em Citagás vivendo essa vida doméstica, né? Quando eles decidem ir dar uma investigada no mundo do Will, porque assim, o Will não quer voltar porque ele tá sendo procurado pela polícia. Aliás, né, a Lyra pergunta pro Aletiômetro sobre o Will e fica animadíssima, sabe?
Ele... Eu adoro essa parte. Não, o Aletiômetro me disse que você é um assassino, mas um assassino do bem, um assassino do bom. Eu fico, gente, desconcentrado.
E aí a Lyra tá decidida a investigar. Primeiro ela encontra o Charles, né, que é o Lorde Boreal disfarçado.
Esse é outro plot twist que acabou se perdendo, porque no livro é um plot twist a gente descobrir que ele é o Lorde Boreal, e na série a gente sabe que
o Charles é, porque no livro ele é descrito como o velho do museu, né? Então já que porque o Lorde Boreal é um homem, né, jovem, vistoso, forte. E aí a Lyra encontra esse cara, dá uma topada, e depois ela vai parar na grande rainha dessa série, que foi o momento em que eu falei, agora essa série vai, que é Mary Malone, né? Essa
pesquisadora
de matéria escura, né, que na verdade é o pó. E aí, cara, toda a cena da Mary Malone pra mim é um deleite, é um desbunde. Eu não
é ótima. Bem, né?
Verdade.
Eu gosto. Porque
ela é abatralhada, mas sábia, né?
Eu amei a personagem. Menina, para de ser doido, o que é que você tá falando? Ela diz, eu sei que você foi freira na vida passada, não minta pra mim. Eu fico chocado.
Eu amo que a Lyra é obrigada a não mentir, né, pra pessoa que ela vai encontrar, e ela se coça inteira pra
sim,
não falar.
Porque a Lyra é como chama, mitomaníaca, né? A Lyra, ela não consegue não mentir.
E aí a Lyra começa a ver essa coisa do computador da Mary, né, que fala com ela. A Mary fica assim, não tava botando muita fé nessa menina, mas agora eu tô, né, tô impactada, porque ela sabe. E enquanto isso tá acontecendo, o Will tá se fudendo pra saber sobre o pai dele, né? Porque esse menino não pode fazer nada, não tem um minuto de paz nessa casa.
Os avós dele, né, deletaram ele, eu fiquei puto da minha cara. Não tem isso no livro, né, esse plot dos avós. Mas o avô delatou ele, chamou a polícia na cara dele. Eu fiquei assim, minha senhora, proteja esta criança. Cadê o conselho do telar, como diria Sebentinho? Chama o telar. Ah, pelo amor de Deus. E eu gosto que o Will, nessa primeira incursão no mundo dele de volta, né, ele tá com fomo, né? Fear of Missing Out, ele quer muito recarregar o iPhone dele.
Compra até um carregador portátil, né? Eu fiquei impressionado que ele compra um carregador desses portátil, né? Mas pro carregador portátil funcionar, também precisa carregar ele antes, né, amor?
Sim, não, já vem carregando. E eu gosto de pensar que ele queria muito carregar pra postar a foto que ele tirou da torre no Instagram, entendeu? Pra ganhar vários likes. Não tem no Brasil.
Não tem nesse mundo.
Mas fora, falando sério, assim, fora o humor dessa, eu gostei muito, assim, eu tinha ouvido o pessoal meio que xoxando, né, o plot do iPhone, mas eu achei muito legal porque quando ele consegue ligar o iPhone e vem várias mensagens ali, eu fico, ué, menino, o que é isso, o que é que tá acontecendo? Aí e tem um diálogo entre eles que a Lyra meio que compara o telefone, né, com o alitiômetro, né, que, ah, então ele é que nem um alitiômetro, ele te fala a verdade. A gente, Jack Thorne fazendo crítica social foda aqui, dizendo, né? Um iPhone fala a verdade, só que não, não é mesmo? As redes sociais estão aí após a verdade. Moça, pois é, eu fiquei assim, eu achei interessante trazendo pro contexto de 2020, né? Que é uma coisa que a gente não tem nos livros, porque são dos anos 90 ainda. Eu achei que eles atualizaram até que bem. Não esperava, inclusive essa associação entre o a tecnologia da comunicação aqui com o smartphone, e a Lara comparando isso com o litiômetro dela, que, se a gente parar para pensar, tem a ver, porque a gente meio que entende, né, agora com essa temporada, que o pó, ele tem a ver com inteligência, né, e com raciocínio, né, por causa que tá naquela... já nesse diálogo aí com a Malone e a Lyra, o primeiro, ela já disse, né, que tem pó ou matéria escura muito mais ao redor de objetos que foram trabalhados, né, por humanos, do que aqueles que não foram trabalhados, né, como naquela peça de xadrez, se eu não me engano, né, uma peça de xadrez que ela mostra. E aí você entende
valorizando o artesanato, né?
Artesanato, você entende que tem a ver com a inteligência humana, né? O raciocínio humano, a presença do pó e da matéria escura, né? Você faz essa, e eles refletiriam isso também nesse diálogo da Lyra com o Will. Achei bacana, eu fiquei o resto. Tá ficando bom.
Outra atualização legal que eu achei é que, por exemplo, no livro, os anjos falam com a Mary através de escrito no computador dela. E pra série eles resolveram, tipo, como se os anjos falarem com ela, como se fosse uma Alexa, sei lá, mas é mais tecnológico.
Alexa, corta uma janela.
Sim. A melhor decisão que a série tomou pra mim foi em relação a isso dos anjos, assim, porque no livro tem toda hora a bruxa falando de anjo, o Lorde Asriel tá não sei onde pegando o anjo, já conta o final da série, né, no começo. E aí a série segurou isso aí, não falou em anjo em momento nenhum, pra ter essa cena do computador falando com a Mary Malone. Uhum. E eu achei
incrível. Tem uma coisa muito legal, é que, por exemplo, eu não vou falar muito porque é um pouco de spoiler, mas nos créditos, o nome que tá aqui listado como o anjo principal, ali, o anjo que fala com a Mary, é a Zafania. Ele tá listado nos créditos.
E...
é outro personagem do outro livro.
E fala pelo computador com ela?
Uhum. É. Isso.
Uhum.
Então, provavelmente é a mesma que aparece atrás dela na praia, né?
Sim, é porque ela diz, porque a gente sabe que nesse mundo de Gitagatsi, os adultos não podem porque os espectros rondam, né, igual o comunismo, o espectro ronda Gitagatsi. Aí o anjo diz, ela, você vai pra esse mundo, não se preocupa, que você tá comigo, tá com Deus, kkkk, só que não, né. E aí ela vai e ela não é afetada porque tem o anjo lá, que a gente entende que é o pó também, né, os anjos são pó.
Ela faz ele de escudo, né.
Exatamente. Ela tá o próprio anjo, o próprio Marcelo Rossi, padre Marcelo Rossi, né? Tem anjos voando nesse cuzão.
Garoto!
Oi? Isso é interessante, porque, assim, é uma boa explicação do porquê ela não... os espectros não chegam nela, né? É o anjo que tá protegendo. Diferente do Bureal, né? Que tá lá o tempo inteiro e não acontece nada, né?
Pois é, mano.
Fez um acordo.
Mas a primeira cena que eles correm, eu digo, não é possível, não dá pra correr de um espectro. Achei paia. Na segunda já achei mais verossímil, porque a Cote tá controlando os espectros. Ela aprendeu, né? Mas aí ela já mata ele sem precisar de espectro nenhum, né?
E assim, a Mary, ela também, essa temporada, introduz a personagem, mas não diz a que ela veio. Qual é a importância real, de fato, dela para a vida da Lyra, ou, no caso, para a vida da Eva, do Adão e tal. Isso,
mas diz, menino. Ela disse que você vai ter você vai ter que ser a serpente.
Ah, verdade. É antes de mandar ela ir pro portal, não é isso? Dela falar, siga lá.
E tá toda hora uma cobra aparecendo na tela dessa mulher. Essa mulher
vai ser um emoji de cobra no computador.
Exatamente.
Emojinho de cobra.
Ela só fica glota, né?
Não, mas assim.
Calazar a sua mãe.
Eu fiquei confuso, porque. No caso, a serpente representa uma coisa que não é boa para Eva e Adão. Então, no caso, ela seria mais uma pessoa que não iria ajudar, dizemos, se eu posso dizer assim, a Lyra está ali mais para atrapalhar ela?
Não, na verdade é porque, assim, para a religião, o fato da cobra ter trazido algo para Eva foi ruim. Só que pelo menos o que eu entendo que eles querem mostrar é que a cobra, na verdade, trouxe conhecimento pra Eva, né? E aí, por isso que eles foram tirados do paraíso, porque pra igreja o fato de você ter conhecimento é algo ruim e tal, e por isso que aconteceu. Então, na série, o que eu tô entendendo é que a Malone vai ser a cobra, no sentido de que ela vai trazer conhecimento para a Lyra e para o Will também, por tabela.
Ela vai, né, fazer Eva questionar, né?
Isso, vai fazer ela questionar e vai cortar essa questão do magistério, né, na história.
É porque o mito, né, de Adão e Eva, ele versa muito sobre aquisição de conhecimento, porque é a árvore do conhecimento, né, do Éden, que Deus proíbe que Adão e Eva comam. Uhum. Adão e Eva. E é a serpente que diz assim, não, como é que dessa, ou seja, prove do conhecimento, né? Como a gente também, e isso é mais, eu acho que é mais interessante, porque no final, e não é à toa que a série sofre backlash lá da igreja, né, da igreja católica e tal, o livro também sofreu, porque na verdade ele é uma crítica ao controle da religião sobre o raciocínio humano, né, uhum, e o poder que as religiões têm, e a trilogia inteira é calcada nessa crítica de supervalorização da religião enquanto instituição, e da desvalorização do conhecimento científico que pode, entre aspas, nos libertar. A gente vai ter um pouquinho de ponderação nisso, porque essa oposição entre religião e ciência, ela também não é muito interessante do ponto de vista narrativo, nem do ponto de vista humano mesmo, né? Tipo, você rejeitar a religião em prol da ciência totalmente, ou o contrário, né? Você rejeitar a ciência em prol da religião. São tipos de conhecimento humanos que são igualmente legítimos, né? Só que eles precisariam estar em equilíbrio para que a raça humana fosse um pouco mais evoluída, né? Do ponto de vista da espécie. E a cobra vem, né? A serpente, né? De acordo com a interpretação da igreja que quer, né? De uma igreja que quer controlar os seus súditos, é claro que ela não vai ver com bons olhos a figura que traz o conhecimento, porque diante, verdade, do conhecimento vem o questionamento, né? E no final a gente até vê que os anjos estão se reunindo ao redor do Aziel, né, pra apoiá-lo, porque ele quer destruir a autoridade. E aí a gente percebe que os anjos, apesar de eles estarem encarnados, né, nessa forma angelical e recorrentemente associada à religião, né, à figura do anjo, na verdade eles são a, entre aspas, a encarnação do pó, e o pó tá querendo matar a autoridade. Então a gente tem um embate aí entre religião e ciência, né? Entre conhecimento religioso, dogmático e conhecimento científico.
Ah, perfeito.
É que se a gente parar para pensar que é, pelo menos, né, os catedráticos, como é magistério, e imagino que muita gente no mundo Will também, o sentido deles é destruir o pó, né? Uhum. Eles, na verdade, estão, tipo assim, querendo bitolar as pessoas e manter um controle absoluto muito maior do que eles já têm. Uhum. Então, essa jornada do Ezreal, dos anjos, de, né, pelo motivo que seja, é, por mais que não seja nobre, né, afinal é uma guerra já que vem há anos, eles, de certa forma, estão querendo dar alguma independência, né, para as pessoas. Tipo, já que eles querem uma sociedade em que o pó corra livremente e a autoridade não tenha. Então essa queda de Adão e Eva, ela não é o fim da aventura humana na Terra, né? Como eu diria, Ivetinha. Ela é tipo um recomeço com outras prioridades.
É, a gente até vê isso na primeira temporada, quando as crianças são intercidadas, são cortadas dos dias, né? Que elas ficam zumbis, né? E assim, ou seja, sem nenhuma agência e tal, né? Porque foi tirada delas a fonte de pó. E aí você extrapola para que a religião, ela quer o discurso institucional religioso, né? Não o conhecimento da religião, né? Mas o instituto institucional, o que se tornou a religião na vida e no tanto no universo da Lyra quanto no Will. Só que a Coulter, inclusive, o grande choque dela é que no universo do Will, a instituição religiosa, ela parece ter menos influência. E eu acho que é isso que a série está querendo dizer pra gente. Não sei se o livro fica isso, mas é que o mundo do Will, a instituição religiosa tem menos influência do que no dela, porque no mundo dela ela não podia nem ser diretora de nada, né? Ela não podia nem ser catedrática, ser, como chama?
Ela só podia ser apoio
de não podia ter cargo nenhum. E o grande choque dela é isso. Como é que pode, em outro mundo aqui, tem mulheres que podem, né, ser chefe de alguma coisa, e eu tô lá, né, fazendo das tripas de coração. E esse outro homem vem aqui, ele tem tudo na mão, e aí ele fica botando a Alexa pra tocar no Spotify, pareando o Spotify com o iPad. Ah, por favor, você é todo homem. Morte ao pênis.
Não, e aí,
eu amei os crossovers que tiveram com a senhora Coulter, com o Lee. e a Sarah Coulter com a Mary Maloney, que não tem no livro nenhuma das duas cenas.
É verdade, não tem.
Sim, a do Lee foi ruim, foi tortura de novo, né? Não gostei. É. Mas a do Lee foi foda. E aí a Lyra, né, se teve êxito nessa primeira visita pra Maloney, quando ela chega depois, tá o pandemônio lá, né? Que tá todo mundo atrás dela, que menina é essa que tá aqui sem a mãe, não sei o quê, né? Toda uma coisa. A bichinha sai numa carreira só e pega uma carona com quem? Lorde Boreal.
Ai, né? Gente, eu fico tão arrasado quando ela percebe, hein?
E aí eu acho essa cena lindíssima com o Pan voando atrás, assim, que nem uma águia, né? Que não é uma águia.
Tem poucas.
E aí eu fiquei pensando, gente, se esse carro for rápido demais, vai que Pan fica pra trás, o bichinho cansa, né? Mas graças
a Deus é rápido. E o aí... Pan podia só ficar em cima do carro, né? Não precisava ficar no carro.
Sim.
Eu fico com tanto medo quando o Pan se transforma em borboletinha, que eu fico, ai, a gente vai ver um passarinho, vai pegar esse bichinho.
Tá. Igual a primeira temporada que uma moça lá tem um demônio de borboleta e o homem da cobra aperta e ela morre, né?
É.
Achei
pouco. E aí Lyra é tão atenta que ela esquece a mochila e tem que Lorde Boreal avisar. Vem aqui, menina, né?
A voadinha.
Aliás, eu esqueci de falar a revolta do Pan de ter que se esconder na bolsa, né? Indignado. Mas aí Lyra pega a mochila e fala: obrigado aí pela carona, tio. E aí percebe depois que percebeu o aletiômetro, né? Não que ela estivesse usando muito, que é outra coisa que Lyra faz nessa série de morar. E aí ela fala pra Will assim, fiz merda, né? Então você vai ter que me ajudar.
Você vai ter que limpar.
Exato.
Porque ela já tinha fugido, né? Sem ele, né?
Sim.
O Will já tá assim, menino.
Toda hora, né? Que ele fala, mulher, eu já te falei 10 vezes pra tu não me deixar, né?
Pelo amor de Deus. Pra Will, a Lyra é a maior chave de cadeia, né? Literalmente.
Pois é. E aí, enquanto a Lyra tá vendo tudo isso, o Will tá vendo umas coisas na torre, né? Tipo assim, toda hora ele tem uns sonhos, uns negócios.
Ah,
uns...
é. Aí ela, estranho.
Vamos lá atrás desse homem, né? Perguntar. Porque
não estão fazendo aqui nada mesmo. Só o litiômetro, a gente não sabe o que fazer mais. Vamos,
né? Aqui. Aí não, chega lá e o Boreal fala assim: mas isso é seu? Porque é meu amigo. Então é meu. O que você tá falando? Ele ainda
relaxado
mostra.
Relaxado não é roubado, quem perdeu é relaxado.
Exatamente. Aí...
Ah, é meu a partir de agora, eu entrar aqui.
E aí Lyra fica assim, fudeu, né? Caguei o traio mesmo. Mas aí Lorde Boreal fala, não, menina, mas vou fazer o seguinte, você traz um negocinho pra mim, que eu tiro o eletrômetro aqui do meu bolso e te dou. O que você acha, né? Ótimo. Só vou precisar dessa faca aqui, guinço, né?
Corta até.
Na minha calça.
Corta até vivarina.
Exato. Ela tá ali dentro da torre. Eu sei onde. Vocês sabem, né? Onde é. E aí o Will fica assim.
Ligado.
Puta merda, meu. Tem que entrar naquela torre. Aí, gente, eu vou falar que o episódio da faca, né? Olha a faca e da Torre dos Anjos. Ele é o meu favorito, assim como é o meu capítulo favorito do livro. Porque eu acho que tanto a série quanto o livro me deixaram encantado, assim, com o jeito como a faca funciona, sabe? O jeito que a série mostrou eles fazendo.
É maravilhoso.
Sim, maravilhoso. Teve aquela abertura diferente da minha animação e teve aquela narração também.
Achei incrível, não tenho nada a falar desse episódio, assim.
Eu tenho um ligeiro receio, porque a TV tem um pouquinho de receio, né? Em lidar com cortes não normativos, eles não vão cortar os dedos do Will. Vai cagar. Não vão, vão fazer outro jeito pra ele ser o portador da faca. Não vão cortar os dedos. Eu quero os dedos cortados do Will. Aí cortaram os dedos, eu fiquei tranquilo.
Joga. Pior que assim, no livro, essa questão do dedo dele, gente, me dava uma agonia, porque toda cena esse homem tava perdendo 15 litros de sangue.
Sim,
dedo. E aí eu lembro que lá no logado, quando a gente comentou, eu falei isso, que ainda não tinha passado a cena do corte. Eu falei, gente, eu tô tenso por conta do que vai vir ainda. E aí corta o dedo desse homem, esse homem perde dois pingos de sangue e tá tudo de boa. Eu achei, fiquei frustradíssimo.
Mas é assustador que ele fica com os dedos de urso de pelúcia assim, que eu fiquei, gente. Dedo de urso de pelúcia. É, menino,
mas
tem um
foi dedo preciso, chato. Mas foi preciso de intervenção das bruxas, né? Senão ele ia morrer, menino.
Mas é, daí é que tá no livro, nem o feitiço das bruxas dá venção no corte.
Sim.
Não, não funciona.
É, até só é que é ritual, própria... não é uma coisinha da vida com. Uma coisa meio genérica, mas um ritual que elas fazem.
Uhum. É, e tanto é que, tipo, a própria cena lá da. Quando as crianças vão perseguir o Will e a Lyra, Que no livro dá uma dimensão. Ele corre horrores. E aí, como ele tá com o dedo muito sangrando e perdendo muito sangue, praticamente é a Lyra empurrando ele o tempo todo pra ele andar. Porque ele tá muito sob o efeito do corte ainda. Né? E na série não teve nada disso.
É, mas eu também acho que era um problema que a série ia ter que resolver mais rápido do que no livro mesmo, porque é mais fácil pra você escrever que o menino tá morrendo do que você mostrar os episódios que o menino tá morrendo. E aí eu até fiquei satisfeito com o resultado que deu. Até porque você olha aquele ritual, o ritual lá das bruxas pra curar o dedo dele é bem mais cabuloso no livro, assim, elas pegam o coelho de cobaia, é bem...
Uhum. Mas são elas que curam também no livro?
Não, não são elas.
Como é que curam no livro?
É só no terceiro livro, eu não lembro. Então... Eu não lembro como é, vocês lembram?
Não lembro também.
Eu tô tentando lembrar.
Tem uma hora que, você esquece, assim, o corte fica lá. Fica lá.
Cicatrizou, menino, sem querer.
É, cicatrizou.
Mas sabe uma coisa?
Esqueci.
Adoro
cicatrico.
Uma coisa que eu acho que eles resolvem muito bem na série também é a morte do George, né? Porque ele, né, tem até toda aquela coisa da luta com o Tullio, né? E eu acho super triste, por mais que essas crianças sejam em sul, a situação não, que você vê que elas estão tendo que passar, né?
Pois nossa, elas estão numa situação tão calamitosa que elas veem a Malone, e tem essa cena que eu adorei, que acrescentaram, que a Malone vai lá consolar elas, gente. Eu fiquei toda assim, me dá um abraço, e a Malone abraça.
Eu mandei pro Sassi na hora, quando a Liana Mormuth fala assim, ou é a outra que fala mais boazinha, né? Fala assim, pode ficar um tempinho aqui com a gente, mandar a gente tomar banho, fazer umas coisas que a gente faz, né?
Dá ordem na gente. Ai, é tão lindo. Eu fiquei, eu vi essa cena e eu disse assim, é todo brasileiro em 2020, gente. É sobre isso.
E aí, assim, eu acho que eles resolvem bem a luta com o Túlio, e o George, né, ensina tudo que ele sabe, dá as regras ali pro Will da faca, e ele fala assim, ó, minha hora chegou e tal. No livro é assustador essa parte, porque esse homem descreve em detalhe todas as drogas que ele vai tomar. Ele fala pra Lyra que ele vai ficar numa banheira, não sei o que, e Lyra fica assim, menino, que coisa, né?
Mulher, por exemplo.
Não tem necessidade, sabe? Na série, eles só deixaram lá ele pra trás e sem entender o que ele se foi. Que olha...
Não, mas tem, eu acho legal que mostra que veio o espectro, né, pra consumir ele, mas ele não se deixa, né, consumir ele, se ele tira a própria vida antes, né, do espectro consumir. Que eu acho forte, né, pra um personagem que era o portador da faca antes do Will, né, então... Tinha que dar esse peso, assim, de que ele não ia ser vítima do espectro como qualquer outro adulto.
Pois é. E esse episódio também começa a culminar as outras coisas, os outros núcleos que eu tava ignorando até aqui, né? Então, o pobre do Lee, depois de ser torturado pela Mrs. Cole, ter mandado pelas bruxas pra encontrar esse xamã super carismático, ele descobre que o Jopari é o Grumman, né? Que, na verdade, é o John Perry. E aí ele aceita ajudar ela, porque ele sabe que vai ajudar a Lyra, né? Com a historinha da faca.
Então, ele fica o tempo todo dizendo, olha, você tá dizendo que isso vai ajudar, porque a Lyra é como uma filha pra mim, eu amo essa menina como nunca ninguém jamais amou. Se eu tivesse uma filha, eu não ia amar tanto a minha filha como eu amo a Lyra é tudo em minha vida, toda hora.
Inclusive essa cena da Coulter com o Lee não tem, né, no livro.
Quase a Coulter, ela saiu dando um rolê por todo o cast.
Sim, eu fiquei chocado.
E é por isso que eu gostei, entendeu? Porque no segundo livro a Coulter é apagadíssima.
Mas valeu o cachê de rotina, né? Pelo amor de Deus.
Ah, mas com certeza.
A Coulter faz duas coisas no livro, que é realmente torturar a bruxa, que eu achava que a série tinha inventado, mas ela faz. E ela tem a cena, né, grafiquíssima do macaco alisando a cobra, enquanto ela veneno o boreal. E essa cena tinha ficado gravada na minha cabeça de um jeito de cobra flácida, depois das carícias, eu fiquei, gente...
No livro também não tem
retcon também. Na primeira temporada, as bruxas não usam o pinheiro lá pra voar, elas só voam e tu fica meio o quê? E agora eles botaram que os raminhos do pinheiro é dentro da pele, e na cena que ela tá torturando, ela tira os pinheiros.
As árvores somos nozes, né?
São nozes. O jardineiro é o pó, né? E também no livro não tem a série da a cena da Coulter confrontando a Lyra, e a Lyra possuída, né? Com o pão de lobo ali, o pão sendo, né, também. Sim. Outro. Eu amei essa cena porque. Aí eu amo quando duas pessoas que deveriam se amar se matam, assim, tentam se matar. Eu acho adorável. Porque não tem esse confronto nos livros, porque a Cotter não aparece no segundo, só aparece lá pelo final do terceiro. E aí, o que deveria...
Não, ela aparece.
Ela aparece. Dá uma sumida de novo.
Sim, dá uma sumida. Então, aí é por isso que no livro eu não sinto choque do que acontece com a Cotter no final. E o que deveria ser um choque pra Lyra, né? Assim, no livro a gente não tem. Aqui a gente tá vendo que tá se construindo uma relação maior entre a Lyra e a Coulter, que, pra mim, né, não funciona tanto no livro quanto tá funcionando na série. E essa é uma vantagem.
É porque nessa cena específica do confronto, no livro, elas não se encontram, né? Ela tá na casa, a Coulter tá na casa, o Will entra pra pegar lá a faca e o aletiômetro, só que ele sai sem ser visto. Né?
Uhum. Só aí... no final que o macaco percebe e vai pela janela, mas aí.
É, exato. Mas é.
Na TV, dando língua pra você que Eu acho o resgate do aletiômetro do livro é muito legal de ler. Porque ele, assim, ele é mega elaborado e o abre uma janela pra ficar
no jardim. Parece a missão impossível, né?
Exato. Só que pra botar isso em tela ia ser realmente impossível. Assim, uhum. Não teria como. Então eu acho que o jeito que eles fizeram, né, tipo, de ter o confronto da Lyra e tal, do Pan dar uma porrada no macaco.
Sim.
Porque na série eu acho que é a gata com o Will, né, que o Will e a Lyra...
É por acidente, aquele gato que salva o Will passa pela janela também e acaba atrapalhando, né?
É, dá uma zunhada no macaco e tal, mas eu acho que como a série fez o Pan arrasar com o bicho ali, e depois ele ficar todo traumatizado, foi muito lindo de ver.
Ah, eu amei.
Porque tem umas cenas deles balançando aletiômetro no ar, assim, você não pega, eu achei meio patético. Mas, no geral, o filme da episódio é muito bom.
Ah, são crianças, deixa se divertir, deixa o menino brincar.
Mas é a culpa que faz isso.
Ah, mas deixa ela se divertir também, ela tá no mundo que ela pode ser chefe. Ela tá
Mas vem cá, aproveitando que vocês estão falando dos bichos se pegando... E quando a cobra e o macaco meio que começam a se engraçar quando a Coulter faz aquilo lá de se engraçar também com o Boreal?
Começa a se engraçar, então.
É uma barra que temos, ô Leandro, porque nos livros, quando os seres humanos se relacionam intimamente, fazem o intercurso, né, o coito, os seus demons também coitam. E aí você tem a imagem mental ótima da mãe e do pai, né, do Azriel e da Coulter, uma pantera e um macaco num coito, é ótimo.
Não, é igual a cobra e o macaco, né, também, tipo, eu não queria imaginar essas coisas, mas muito infelizmente sexual, a gente imagina, né, e aí você fica, que?
É, mas tem toda essa relação aí, os demons se agarram também. Eu acho que merece. Justiça para os Demons também, direitos, né? Segundo as regras.
Toda vez que um Demon vai pegar no outro é da merda, né? Porque essa cena aí você pensa que toda da cena amorosa e o pobre do homem fica lá, ele é a cobra desfalecida.
Ai, gente. Mas me fala uma coisa, o efeito da janela aí do Will abrindo e fechando, que era uma coisa que me preocupava. Porque é muito descritivo pra você colocar em imagem, né? Porque o jeito como o Pullman descreve, é o Will tateando a faca no ar, a ponta, né? E ele vai percebendo camadas e tal. E assim, pra uma descrição, ele percebe, aqui tem um ponto, eu sinto que é um mundo, aqui se eu avançar mais é outro mundo. Ele tateia, né, com a faca. E a minha preocupação era, como é que vão traduzir isso pra tela? E como é que vocês acham que, já que eu não sou capaz de opinar, o que é que vocês acham?
Eu achei que eles resolveram muito bem, assim, de um jeito simples. Não é nada megalomaníaco. Porque, assim, eles meio que mostram o Will, tipo, meio que com a mão meio tremendo e tal. E aí eles fazem um filete meio dourado. Então você enxerga um pouquinho do outro mundo, mas não é aquele negócio, tipo, meu Deus, um portal, sabe? Como normalmente seria numa obra dessa. Então, e fica super bonito e simples mesmo, sabe? Sim. Tipo, você entende o conceito sem precisar de ser um show de cores.
Assim,
é meio que cordas, né? Que existem ali, né? Que não ficam visíveis, né?
Sim. É como se... Assim,
ela gruda no ímã da porta, isso. Digamos, parece um efeito de puxando.
É como, assim, como você estivesse num quarto bem escuro e quando você abre, e no outro tem luz, você abre uma frechinha da porta e vem a claridade entrando devagarinho. É bem isso que eles fizeram quando ali passa o corte, assim... Não, assim, eu não percebi essa, como você falou dela, que no livro ele tem que tatear porque tem várias camadas e cada camada é como se fosse o mundo. Na série eu acho que não tem isso, pelo menos eu não percebi. Conforme ele abre, já é para o mundo que eu acho que ele está pensando que ele quer ir. Eu fiquei com essa impressão, porque tanto que ele sabe exatamente o mundo que ele quer ir, que ele quer voltar pro dele pra pegar o leitiômetro lá da Lyra. E aí ele vai abrindo, assim, ó, eu abri aqui, tá no quintal. Então, se eu abrir mais 10 metros, eu tô na porta. Se eu abrir mais 5 metros, eu tô dentro da sala. Entendeu? Então, assim, não tem essa coisa de camada, mas do jeito que eles fizeram, ficou bem, bem legal mesmo.
Massa.
E o fim desse episódio 5, né, que pra mim é o melhor que é desse resgate, a gente vê que Citagás virou Brasil, né, porque Mary Malone chega lá. Aliás, tem um plot da Mary no livro que eu acho legal, mas eu entendo porque cortaram, que ela tem um chefe que fica querendo ganhar o crédito pela pesquisa dela. Uhum. Então ela meio que entra nesse portal antes, dando o nome do chefe, e acham que é uma mulher e falam, ah, tá tudo bem. Na série elas falam que é a Coulter, né, tipo Sim. Assim, alguém pergunta, Coulter, ela fala, sou eu, mulher. E aí,
não, eu fiquei impressionado porque, assim, foi no quinto episódio. E essa é quase, se não, é a última cena do livro. A gente não tem mais Coulter depois que ela entra na janela. Aí eu fiquei. A Coulter não, a Malone, né? Não tem mais Malone depois que ela entra naquela cabaninha no livro. Aí eu fiquei, gente, o que é que eu vou fazer com a Malone? Já acabou, mano. Me diga mais. Volta aqui, senhora. Mas aí eu gostei muito do rolê que ela dá no em Citagás.
Não, eu
porque
achei...
porque no, apareceu uns Mulefa já, agora.
Será, porque no livro ela não vai pra Citagase, né?
Ela passa pro Citagase, mas vai pra outro mundo. É como rapidinho. Se fosse assim, um atalho. Né?
É só
vai
uma baldeação, né?
É, uma baldeação, exatamente. É por esse... Porque como ela tá sendo guiada pelos gravetos lá, né? O Xing, que é quando ela tá se comunicando com o pó por aquilo. E ela não tem a faca, portanto ela tem que circular pelas janelas que estão abertas. E os anjos sabem, né, quais as janelas, onde aquelas luzes estão abertas. Pra levar pra onde eles querem que ela vá. E pra onde ela vai, gente? Tenho medo, hashtag, tenho medo, hashtag. Lá.
Eu tenho medo de quase tudo do seu livro.
Nossa senhora, nervoso, tô nervoso.
Mas vamos ver, gente. E aí esse episódio que o Sidney falou que é o 6, ele até tem coisas que eu gosto, que é essa cena da Coulter controlando o espectro, né, oferecendo comidinha pra eles, falando assim, tem pãozinho aqui, tem leite.
O que tá acontecendo, meu cara?
Ela faz a comando.
Toma um chá aqui, menino, vamos aqui, porque vamos negociar, né, que ela negociou com os espectros.
Pois é. Mais diferente do que eu tinha achado a temporada inteira, a parte do Will e da Lyra, que era sempre muito boa, é um inferno.
Nossa.
Porque é Serafina oferecendo proteção, Will duvidando, essa bruxa pegando
entre... interessante na sala agora.
Não, mas me conta, Gabriel, mesmo você gostando das bruxas no livro, que eu já não gosto tanto, você acha que a série fez isso? Porque assim, é um tal de bruxa atacando coisa que você não entende porquê, e nesse episódio...
Eu já começo errado. Que a Serafina não conhece a Lyra não conhece a Serafina, elas nunca interagiram, porque a Lyra tava dormindo na outra cena. Então, tipo, do nada surge a Serafina e ela diz: ah, é uma feiticeira, vamos confiar nela. Amiga. Tipo, ela nem conhecia a Serafina.
Acho absurdo. Minha melhor amiga, né? Faz uma
E depois também eles estragaram a Serafina, que eles tiraram todas as cenas dela, que ela era a protagonista, e deram pra Ruta Skadi. Tipo, eu acho legal desenvolver a Ruta Skadi também. Só que não precisa, tipo, diminuir a importância da Serafina, porque ela é completamente sem importância agora. E também as duas ficaram parecendo a mesma coisa, porque eles botaram a cena da Serafina pra Ruta, e elas ficaram parecendo a mesma personalidade. Não, até o mesmo Dimon, assim.
Pois é, até a Serafina, ela podia ter feito tudo que ela e a Ruta fez. É um personagem completamente a mais, né? Excessivo, porque não tem motivo pra ter essas duas bruxas fodas, sendo que só uma faz as coisas. Inclusive, a gente nem falou, né? Nem pistolamos, Gabriel, porque eu gosto muito dessa cena no livro. A primeira cena, que é a da tortura da bruxa. E aí chegou a Ruta Skadi lá fazendo o Mercúrio, né? O Quicksilver ali da Marvel. super rápido. Tá indo e eu fiquei assim, ué, o que é que tá acontecendo? Temos X-Men aqui. Será que abriram uma janela pra o mundo lá pra Terra 616? Eu não tô confuso. Aí a mulher matou a Ruta, né? No livro, quem mata aquela bruxa, aquela primeira bruxa, é a Serafina. E ela invade aquele lugar ficando invisível. E o conceito de invisibilidade é muito legal. O conceito de invisibilidade aqui no livro é muito legal. Porque assim, a bruxa, ela consegue ficar invisível, mas não é que ela fica invisível assim. O corpo dela fica invisível. É que ela faz uma magia ao redor dela, um glamour, que as pessoas olham pra ela, mas não prestam atenção. E aí ela passa e as pessoas olham, vê ela, mas como não presta atenção, ela pode passar despercebida por todo mundo, entendeu? Eu achei isso uma transgressão do conceito de invisibilidade muito interessante, que eles não botaram aqui.
Eu acho uma coisa muito estranha também, que tem cena que as feiticeiras parecem, tipo, ultra mega poderosas, são quase X-Men mesmo. E tem outras cenas que, do nada, elas apanham. A outra lá, o Dilon, batendo o Dilon dela, prendeu ela. É uma coisa...
Fiz um desejo aqui.
Ah, e aquela outra que foi pra casa da Coulter fazer o quê, né? Na casa da Coulter, só morrer.
E outra,
e a outra bruxa cochilando lá, eu acho um absurdo também. A única que tava... Ai, meu Deus, você não dá.
Outra parte do livro que eu acho ela bem legal, eu redescobri agora, é o Lee e o Perry, quando eles estão sobrevoando Sitagase. Eles têm todo um diálogo sobre os espectros, porque eles estão vendo de cima, o Lee quer saber mais. Eu acho que é até um pouco o livro explicando pra gente a coisa dos espectros, que a série já explicou no decorrer dela, bem também. Mas na série, o Lee e o Perry são só atacados por tropa do Magistério, assim, tipo, navinha, no Star Wars, e fica 3 horas nisso também. Eu falei, gente, eu acho que vocês vão matar o Lee, mas não precisa de tanta cena de perseguição.
E aí, vocês sentiram a morte do Lee, gente?
Ai, eu já tava sofrendo desde o
momento. Ai, senti, né? Ainda mais com aquela frase que ele fala pra coelhinha, dizendo assim, não morre antes de mim.
Menino, eu não senti porque eu não gosto de Manuel, né? Então. Ah,
vocês já se ligaram outro.
Ele merecido, né, menino?
É. Vem cá, uma outra dúvida aqui. Vocês estavam do espectro e tal. É, eles, pra mim, até então, eles só ficavam ali perto da torre. Mas depois a Coulter, quando começa a andar lá pro meio das colinas lá, eles vão atrás. Eles habitam todo aquele território ou realmente é só perto da torre? Porque também o pessoal que foge da cidade, eles explicam que vão lá para as colinas, né?
Uhum. Correm para as colinas, né?
É. Eu não sei o que tem nas colinas para eles, mas fica meio que implícito que os espectros existem nesse mundo como um todo, né?
Sim.
E que eles estão. Talvez eles estejam mais ali perto da. Ih, será que é spoiler? Eles estão mais ali perto da torre, porque é onde a faca tava, e a faca provavelmente tem mais buracos entre mundos ali perto, ao redor, entendeu?
Ah,
o pessoal
sim.
Fazia experimentos e a gente vai descobrir depois que os espectros têm a ver com essas janelas abertas. Porque e o cara disse, né? Fecha a janela, não deixa aberto, senão entra
um
corpaço, entra o sereno, o menino.
Ele sai do sereno.
É que a série também só mostra se tá gasto pra gente em volta da torre até eles irem pra colina.
Exato. Né? Só
não, é, eu fiquei nessa dúvida porque, assim, eles ali mostra bem claro que os espectros, eles ficam onde a torre tá. Ali, como se fosse o centro da cidade. E aí eles explicam que só crianças ficam ali porque os adultos fugiram pras montanhas por conta dos espectros. Aí eu já comecei a ficar na dúvida, então os espectros só ficam na cidade e não pegam, não vão pro morro? E realmente isso não acontece. Aí depois que a Coulter vai pra lá, ela leva eles.
E agora eu tô me perguntando, que isso é eu acho que é uma falha aqui, tipo assim, não tem pra que os adultos correrem se as crianças... Leva os seus filhos pra colina também, gente, não deixa o menino abandonado.
Sim.
Por que que ninguém leva as crianças pra colina? Porque se os espectros não vão pegar eles ali, não vão pegar na colina também, né?
Aham, eu fiquei assim, pensando nisso, que realmente não
faz sentido. É, mas é porque eu acho que a série também, tipo, a série deu a entender que todas aquelas crianças, tipo, a maioria daquelas crianças iam encontrar os pais na colina. E eu acho que o livro deixa mais claro que a maioria dos adultos morreram.
Uhum. Ah, tá.
Conseguiram fugir, entendeu? Não era que eles...
Não
é que tem um monte de adulto ali separado dos filhos na colina, né? Por mais que a cena com a Mary dê assim pra gente, que aquelas minas vão encontrar abrigo, não vão.
Tadinhas.
Entendi, faz mais sentido isso.
Pedir um abraço pra Malone.
Pois é, mano. E aí,
mas esse episódio que sexto é chatíssimo. Eu fiquei assim, por que estão se estendendo nisso? Se eles já resolveram a maioria, toca pra frente.
Uma coisa dos seis que eu acho péssima é que como revelaram, como quase revelaram o nome da que a Lyra era Eva, né? A cena do padre lá falando assim, não, me diga o nome, me diga o nome. E ele fica falando, ah, é tal coisa. Ele não fala, ele não fala. Tipo, tá claro quem é, mas não fala. Daí guarda pro outro episódio jogar, ah, não, ela é Eva. Por que não deixaram o episódio
só?
Achei um sensacionalismo com esse nome que
sim.
Eu
não lembro. Mas pra mim, até no livro é broxante descobrir que o nome da Lyra é Eva. Eu fiquei assim, daí? Que tem a ver? Bom, enfim, eu acho. É muito barulho pra nada, sabe? A confusão em volta do nome dela e da profecia, eu acho muito barulho pra nada.
E aí, assim, reta final, a gente tem dedo no cu, gritaria geral, né? Porque tá isso, tio Bill querer ficar, fugir das bruxas, lá era querer ficar, né? Mas eles não conseguem chegar num acordo. Temos a morte do Lee, como o Sidney falou. Eu acho ela muito triste na série ou no livro, pela Esther, principalmente, assim. Não que eu não goste do Lee.
Eu sinto pelo coelho, não pelo Lee, Manoel.
Não é pelo coelho, é o diálogo dele com a Esther.
É isso, né, Moreira?
Para. O diálogo entre eles mostra muito pra mim do que é o personagem, sabe? Tipo, sim, a devoção dele, o que ele sempre quis viver, aquelas aventuras, e ele, né, não se importava tanto com o fim dessa jornada, até se importava mais com ela do que com a vida dele, assim. Eu acho muito bonito o jeito que
ele... Não, e eu fico puto toda vez que ele só chama a Serafina quando tá morrendo. Demônio, esse graveto tá no teu bolso faz 3 anos. Puxa esse graveto logo.
E na série eles deram uma momento de bondade pra Lyra também, né? Porque quando ele chama a Serafina fala assim: menina, acho que Liz Corridor tá me chamando. Aí Lyra fala: me larga aqui, vai pra onde for, vai atrás de Liz Corridor. No livro, Serafina fala assim: tem que ir ali. Nem fala o que que vai fazer. Ela fala pro Lee, a Lyra fala assim: ó, tá bom. Tipo.
Oh. Mas é porque o Lee é um personagem muito carismático no livro, né? É, e eu gosto do... Eu não sei, eu não adoro o Lin-Manuel Miranda como todo mundo. Ai, meu Deus, rasgo o cu com a pinça pelo Lin. Mas eu acho ele simpático, sabe? Assim, eu acho que ele acho que entrega o Lin. Muito com ele. Não combina?
Combina. Acho que tipo, ele entrega muito.
E, tipo, não, e ele consegue fazer um... Ele consegue fazer um norte-americano ser simpático, entendeu? Isso é muito pra um ator.
Agora, eu queria dar a chance pro Gabriel de reclamar do plot do John Perry na série pra eu poder reclamar do plot do John Perry no livro.
Tá bom. O primeiro que eu não gostei, por exemplo, tem toda essa parte do Lee, né, que ele, morreu pra impedir que os soldados do Magistério chegassem lá na Lyra. E do nada sobra um, e ele vai lá e mata o John Perry.
Sobra
um.
Sim.
Sobra um. Isso foi, eu acho, horrível. Absurdo, porque no livro é uma feiticeira que mata ele, porque ela tá com raiva dele, porque ela se apaixonou por ele e ele não correspondeu a ela. Não
correspondeu.
E daí ela mata por vingança. E, tipo, cortaram completamente esse plot dela e botaram um tiro perdido lá do... Um
guarda, mas sabe por que
cortaram? Quando o Leózio me contou isso, eu achei um pouco, assim. Achei uma bosta, na verdade.
Mas sabe por que cortaram isso? Deixa eu dizer antes do Léo. Porque fizeram a pataquada que fizeram...
Era um lixo também, né, Nen?
Não, fizeram a pataquada que fizeram na primeira temporada de fazer aquele plot dos egípcios não valer pra nada e o Fardecor ficar chorando, porque era ali que a gente descobria que uma bruxa, quando não é correspondida, ela fica possessa, puta da vida, e vai matar o homem, porque uma bruxa não aguenta. Mas aí ficar perdendo tempo com o chororô do Fardecor, que não chora, porque o povo egípcio... Eu tô revoltada ainda por causa dos egípcios, né? Justiça para os egípcios. Se não tivesse sido aquela pataquada ali no final dos egípcios ali, a Serafina e o Fardecorum, a gente teria uma cena que já tinha sido apresentado o conceito de que a bruxa tem o seu orgulho muito exacerbado e não aguenta ser rejeitada por um humano comum, né? E ela até matar para isso. Mas não tivemos, porque o Jack Thorne cagou na latinha.
Eu tenho bastante mixed feelings sobre a sequência como um todo, né? Porque o que acontece na série é o seguinte: o Will e o John Perry se veem à luz do dia, claramente estão se olhando, e aí eles trocam duas palavras como se não se conhecesse, e de repente falam assim: você é meu pai, você é meu filho.
Só pode ser você.
Eu fiquei assim: ué, gente, mas demorou por quê? Tipo, não tinha foto do pai dele em casa, o Will?
Ele via vídeo do pai dele na primeira temporada, a cara do YouTube. Pai.
E aí depois, eles, tipo assim, eu até acho a cena bem conduzida, por mais que seja um soldado que sobrou e tal, porque assim, no livro, o que acontece? É muito fácil de escrever isso no livro e muito difícil de filmar. O Will, ele tá tipo à noite, meio que longe das bruxas da Lyra,
animado
e ele é puxado pro Matagal pela mão do John Perry. Então ele tá realmente sem ver a pessoa e o John Perry começa a falar as merdas dele, né? Tipo, você é o guardião da faca, vai ter que fazer isso, vai ter que fazer aquilo, vai ter que... Tem mal conversa antes deles entenderem quem o outro é. Que é um efeito muito legal de se ter, mas assim, seria impossível você fazer essa cena desse tamanho na série sem eles olharem pra cara do outro, tentarem, enfim. E aí tem, depois de falar tudo isso, o John Perry fala assim: mas deixa eu ver seu rosto, garoto. E aí liga uma lamparina lá, e aí o livro conta, né, que eles tiveram um breve momento de reconhecimento, não sei o quê, mas aí na sequência chegou a flecha da Juta, que é uma desgraçada.
E aí... Que era o único papel relevante no livro, era esse, o da Juta, que era matar o Joe Perry e tirar o Stella pra ela fazer o papel da Serafina.
Mas assim, o que eu falei pro Sasser, eu sei que as bruxas têm toda uma questão do amor delas, da vingança, da tragédia, de tudo, mas no livro isso é descrito de uma maneira tão ridícula, porque eu vou até ler pra vocês aqui, tá? Eu guardei esse momento.
Eita. Ai, eu amo!
O rancor da pessoa!
Que é o seguinte...
Magoado.
O Will vê, né, o pai cair morto logo depois de descobrir quem ele era. E aí ele fala assim, por que você fez isso, garota? Por que você matou ele? Juta, com essa emoção. Porque eu o amava e ele me desprezou. Sou uma bruxa, eu não perdoo. Aí o Will tá lá, você não sabe quem ele era? Era meu pai. E aí Juta, não acredito, meu Deus. O chocado tá
falando.
Aí o Will começa a botar a paga sutil no pescoço dessa mulher. Me explica por que você fez isso, que ela não consigo explicar. Você é novo demais. Ah, garota, vai se ferrar. Você é louca. Podia ter esperado 2 segundos pra se vingar. Entender que é um homem.
Dois segundos. Ele já ia morrer mesmo, ele tava todo acabado.
Sim.
Pois é, eu prefiro soldado. E assim, diferente do que eu acreditava também, tem bastante pistas de que o Jopari é o pai do Will, assim. Tipo, tem algumas falas dele pro Lee, tem ele falando que o nome dele é John Perry. Então, assim, não é exatamente uma surpresa também o encontro do final. Mas, assim, eu acho que tem pontos fortes e fracos nas duas versões. Eu só acho que a série, no que ela tinha, sabe, de possibilidades, ela fez o melhor, fora essa cena deles descobrindo quem são, se vendo, né?
Ah, não, mas essa
e ele pegando o casaco
é melhor mesmo, essa questão do soldado, porque como as bruxas, né, estão bem mal desenvolvidas da primeira para a segunda temporada, então assim, não fazia muito sentido.
Sabe o que eu fiquei chateado? Que a gente já tá indo pro final, né? Aí no final a Lyra é sequestrada. E
todo dia isso também.
Todo dia. Não tem um minuto de paz essa menina. O Will, ele pega o... Como é? O casaco? Sei lá. A capa. O negócio do pai dele, né? Que ele vai ser o novo xamã aí. O novo Pica das Galáxias, que tem a faca.
Bruxão, né?
O bruxão. E aí a cena termina aí, sendo que... Eu senti saudade. Senti saudade do casal de anjos.
O Jack Thorne tirou meu casal.
Meu casal, ele tirou. Gente, tem um casal de anjos gays que recebem o Will lá na cena. E
eles botam o casal pra conversar com o Ezreal, né, na série.
Ele tá lá? Eles estão lá? O casal
gay? Parece dois anjão, que ele chega lá gritando.
Exato.
Tanta falta deles.
Aí aparece o casalzinho.
Esse casal é tão icônico, gente. Tem uma bicha velha e uma novinha, sabe? É uma bicha toda abusada e uma novinha bem espivitada. É muito maravilhoso.
O Sugar Daddy.
Exatamente. E aí o Will fica lá, ué, cadê o povo? Não tem ninguém pra guiar esse menino agora. Cadê os anjos? Os anjos pra falar com esse menino. Tá ali.
É. Mas assim, eu acho que essa solução do Ezreal, né, chamando os anjos e tal, por mais que eu acho que a cena talvez pudesse ser um pouco mais grandiosa, mas já devia estar acabando o budget. Eu achei ela muito bem colocada, assim, no fim da temporada, porque por mais que a gente não goste, eu pelo menos não gosto do Ezreal e do McAvoy atuando, eu acho que ela dá um sentido de fechamento ali, de preparar essa guerra da terceira temporada, porque no livro é só as bruxas comentando assim, menino, ouvi dizer que Ezreal tá fazendo isso, né?
É, os monstros falando, né, aqueles bichos que eu esqueci o nome, como chama, que a Ruta ouviu, aqueles bichão monstruoso.
Ah, tá, lá da...
Que ela, a Ruta, além de falar inglês, ela fala monstro, né? Totalmente.
Ela faz a chegada com eles mesmo.
Ela fica, como é, eavesdropping a conversa deles. Eu achei um pouco antiética, né? Indiscreta. Mas pelo menos ela conseguiu a informação de que o Azrael tá arregimentando um grupo de anjos aí pra matar a autoridade. Mas isso aqui também no livro é tirado do cu também. No final que aparece, a gente fica o tempo todo pra onde foi. Porque não se explica, e aqui até agora não se explicou, como é que o Azrael, que abriu aquele buraco no céu e foi parar em Chitagaze, tá lá no cu do outro mundo, de outro universo, com um monte de anjo. E a gente fica assim, ué, por onde é que ele... Por onde é que
teve
ele
um entrou? Ele do episódio que não deu pra gravar.
É como é, Gabriel?
Essa temporada ia ter 8 episódios também. Só que daí deles ia ser no meio da temporada e ia ser focado só no Azrael. Só que daí eles deixaram pra gravar depois, só que dentro da pandemia e não conseguiram gravar. Eles não conseguiram gravar o finalzinho desse plot.
branco.
Aham, uhum, desse agrado. Eles chamaram o Aziel pra uma cameo, pra fazer no finalzinho da temporada só.
No livro não tem também como é que ele chega nesse mundo, a gente fica assim, ué. Aí lá no terceiro livro tá lá ele, no quartel-general lá, mandando Edir, mandando os anjos.
Ah, vocês não sentem falta não, sinceramente, que bom que não deu pra gravar. Tá bom. Okay. O do Ezra era pra foder qualquer um.
Bom, mas vamos ver se ele vai matar a autoridade agora, né, e se menina Lyra vai acabar com o destino.
Pois é. Ah, outra coisa do livro que eu acho importante que a série não deixou claro é que quando o Coulter descobre que Lyra é a pequena Eva, né? Ela fica putaça e fala, vou acabar com ela. Tipo assim, não vou aceitar que a gente seja expulso do paraíso de novo, não. E aí na série, aparentemente, o Mrs. Coulter tá só protegendo a filha, né?
Tá. E eu fiquei assim, aparece ela num baú, né? Ela alisando a Lyra num baú e aí eu fico perguntando, vai ser agonia. É bem agoniante o começo do terceiro livro. Inclusive, se o macaco fizer o que ele fez no livro, se fizer na série, vai ser, nossa, choque de monstro. Mas por causa desse final, eu fiquei pensando, vocês acham que vai acontecer com a Lyra e a Coulter a mesma coisa que vai acontecer no começo do livro? No mesmo lugar elas vão estar? Porque me pareceu que eles vão dar um rumo diferente, assim, ela vai levar ela para outro canto. Não sei, o que vocês acham?
Não, pra mim, eu fiquei muito com a impressão de que, assim, dá pra fazer o mesmo do livro, né? Porque eu acho que ficou bem aberto, na verdade, a cena em si, assim, dela, da Coulter levando a Lyra dentro da mala lá, né? E pro início do terceiro livro, onde elas vão ficar uma parte do tempo, eu acho, assim, que dá pra fazer, certo? Não, pra mim não ficou claro de que eles vão seguir o mesmo caminho do livro, mas que dá pra fazer.
A minha impressão é essa, assim, eu também acho que dá pra fazer, mas o modo como eles frisaram ali no final, eu fiquei pensando, será que eles vão dar outro rumo? Mas também só cogitando, assim, elucubrações.
Só supunhetando, né?
Exatamente.
Mas tá, você conta essa cena pós-crédito com seu amor aí, né, seu fave voltando.
Menino, eu fiquei um pouco perdido, né, nesse rolê aí, né, porque McAvoy ficou desaparecido, aí de repente surgiu ali, né, gravou 2 minutos em casa, e aí, né, falou, menino, tô aqui, anjo, ajuda nós aqui, vamos acabar com a autoridade, eu e você, você e eu, vamos ser uma família, vamos ter sucesso demais. Aí os anjos falam assim, menina, fechamos contigo, é nós, hashtag tamo junto.
É uma coisa que eu amo de... Bacana, né? Eu gosto que eles botam o Ezra pra fazer a narração final, né? Então vai mostrando várias ceninhas, ele vai falando desse mundo, não sei o que, não sei o que. E aí ele tá com a entonação toda impostada, assim. De repente, quando ele tá falando com os anjos, ele tá todo... Ei, ô Magneto! A mesma voz, garoto.
Não, mas eu tava, ele só sabe fazer essa voz em locução, ele não sabe fazer na cena. Né?
Mas eu tava falando, sabe, pra você contar de Roger, né? Que tem aí um momento...
Menino, todo... né?
Momento que Marvel.
Olha, é aquele momento que a legenda aparece assim, menino, não cancela o episódio que tem a cena pós-crédito.
Posso confessar, já não vi a cena, entendi que ela existia enquanto vocês conversavam e eu li aqui na Wikipedia.
Você não via a cena, Léo? Você... Nossa, Léo.
Eles começaram a falar, Roger, não sei o que, é você melhor pós-crédito. Eu, que pós-crédito, gente? Aí eu fui lendo aqui, que tinha, falei, que bom que eu perdi.
Ah, mas eu acho que...
Não cancele agora, entendeu?
Não cancele agora.
É porque esse último episódio eu vi no Harbinger Flix, né? Eu não fiquei esperando na semana seguinte. E aí teve o aviso.
Não, né?
A pessoa
que super fazem tudo, né?
É, aí teve o aviso, ó. Depois de 7 horas de crédito, tem a pós-crédito. Aí avancei as coisas tudo, né? E aí aparece meu filho Roger, né? Todo amarelinho, né? Bicha, entendeu, né? Que vem aí.
Eu, eu só vi porque eu tenho toque. Quando eu assisto as coisas, eu preciso ir passando naquele botão de avançar até o finalzinho.
Menino,
porque...
deu tela preta, já tiro.
Não, aqui, ó, a Netflix antigamente, se você acabasse a série, começasse os créditos, você pulasse pro próximo episódio ou parasse de assistir, ela ficava com aquela bosta daquele bug de que você não acabou o episódio. Então não, eu peguei esse toque. É, eu peguei esse toque de ficar passando nos 10 segundos lá até acabar. aí a sorte é essa, porque acabou no HBO Go, que eu vi por lá. Aí eu fui passando, opa, tem uma cena pós-crédito, peraí, aí eu assisti, senão eu ia perder também.
Menino, eu vou te falar que eu não vi essa cena, não. Até hoje. Eu nem sabia que existia.
Gente, então descreve, porque a cena é tão curta que não deu tempo de descrever.
Mas sabe o que é melhor, Sidney? Fizeram artigos pra explicar a cena pós-crédito de...
Ai, pelo amor de Deus.
Ou não, né?
É só tipo...
Final explicado.
Aparece... O Roger, ele tá com um blur na cara e não dá pra ver o fundo, assim, ele tá tipo meio borrado e não dá pra ver o fundo. Daí ele só fala, ah, eu não sei onde estou, daí só.
Ah. Ele fala Lyra, né? A Lyra fala Roger. É. Eu sei que é Lyra, ou é a Lyra que fala Roger, ou é o Roger que fala Lyra.
Ele pede ajuda, né? Ele fala, Lyra, me ajuda. E aí a Lyra pergunta, Roger, aonde é este lugar?
Então, eu entendi pelo contexto, porque eu já tinha lido o livro, já sei onde ele tá, né? Mas não tinha descrição. Mas não sei, vocês odiaram?
Eu achei assim. Não sei, não. Trocar o Emmanuel por Roger, pra mim tá ótimo.
E é porque eu também achei que nessa segunda temporada, a Lyra, ao contrário do livro, que a Lyra, foda-se o Roger, né? Depois que ela tá lá com eu, no livro, foda-se, vamos aqui, vamos brincar lá na outra Oxford. Não esquece. E a Lyra o tempo todo na série tá lembrando do Roger e faz disso a missão dela, né? Vingar a morte do Roger. Eu gosto da Lyra na série. Ele dá esse teaserzinho que é mais ou menos o que eles fizeram na primeira temporada, que é adiantar um pouco o que vai acontecer pra eles não precisarem explicar o que vai acontecer na terceira temporada do começo, né? Porque aí você já entende que a Lyra tá com o Will, o Will tem a faca sutil, o Will pode passar entre mundos, e a Lyra de algum jeito se comunicou com o Roger, né? Mesmo ele tendo
tá
morrido.
Tá escondida no baú, né, viado?
Escondida no baú, exatamente.
Colocou a bicha dentro do baú lá.
Pois é.
É muito agoniante essa cena da bichinha no baú miudinho.
E eu acho que com pouco eles explicaram muito, só que eu não sei por que fizeram no pós-créditos. Podia ter sido depois do Asriel. O povo perder e não saber chegar no primeiro episódio da terceira temporada e ué. Que tá
não, podia ser assim, ó. Acabou o episódio, tela preta 3 segundos, 5 segundos, botava essa cena, começava os créditos.
Pois é.
Porque realmente as pessoas não têm costume, cara, de ir até o final. E os créditos das séries lá britânicas, elas são muito grandes, cara. Eles são muito grandes.
Porque os créditos têm que agradecer todo mundo que pagou imposto no país, né?
É que a TV é pública, né?
Dá a entender que, tipo... Ao contrário do que o Sidney estava falando, é de que, assim, não há exatamente uma antecipação do plot, né? Na verdade, vai ser totalmente explicado do zero na próxima temporada.
Ah,
né?
Então você acha mais um teaser do que uma pré-explicação, né?
Exatamente.
É, concordo.
Vem aí.
Roger, vem aí. Não cancela Roger.
É, gente, acho que assim, eu falei bastante, zoei bastante aqui, mas tirando o John Perry, que eu não senti nada pelo ator, fora repulsa, né? Porque...
Nossa, Léo tem sentimentos muito primitivos por esse ator.
Eu tenho um Moriarty perfeito, porque ele faz cara de bicho a mais, que o Moriarty é beleza, mas com
isso
coisa
é
que
falta
emoção, né, e emoções. Só tem coisa negativa, né, como diria...
Oh, gente.
A moça lá do Paulo Sérgio, como é o nome dele, sabe?
Paulo Sérgio, exatamente.
Então, tirando ele, acho que a temporada foi perfeitinha, assim, redondinha. Como eu falei, eu fiquei esperando mais porque eu achava que o livro tinha mais, mas depois eu descobri que não, né? Então já tava querendo... Eu tô felicíssimo, inclusive que só vai ter mais uma, porque o povo tá dizendo, divide em duas, você quer fazer. Não, gente, deixa o Jack Thorne boa.
Pelo amor de Deus, ele já botou um episódio a mais aqui, se botar mais uma temporada.
É, né? Do Adriel. Então aproveita que ele tá bem, que as mulherzinhas estão fazendo os roteiros. Tem episódio que não tem nem ele no roteiro, achei.
É verdade.
Sim, são os
melhores. Ele só é o roteirista do primeiro e do sétimo, sozinho.
Pois é. Então vamos torcer pra ele deixar essas roteiristas fazerem a terceira, né? E ele fica só.
Fica quietinho, Jack Thorne. Só leva o salário no fim do mês. Não faz nada, não se mexe. Inclusive, não estraga meu chip dos anjos gay. Pelo amor de Deus, se não tiver os anjos gay, eu
não
vou dar um
do próximo.
Molefas, eu acho que não vem aí, Molefas.
Quando eu vi a Mari Maloney lá atravessando, eu falei, eu acho que vai ter Molefa, hein?
Coitado, que
cara, eu
viado, eu mas, adoro. Tipo,
mas se não tiver Mulefa, viado, tu acha que ele vai botar assim um outro povo qualquer na história? Porque assim,
eu acho que eles
vão é uma das partes principais do terceiro livro.
Senão, mas gente, se não vai cortar Mulefa, tem que cortar Merry total.
Se tiver Mulefa, não vai ter os patos gigantes que caga. E não vai ter. O povo parece que eu tô trolando, né?
Certo, gente. Prioridade. O que que tá acontecendo, amor? Vem aqui, gente. O que tá acontecendo?
Amigo, é o que acontece no livro, eu não estou brincando.
Mulher, não é possível. Você para de ser doida.
E, não, e se tiver Mulefa, vai ter um Mulefa e a gente vai ficar frustrado porque é um povo de Mulefas. Ai, e a gente só vai ver um. Eu tô avisando, vocês estejam avisated. Quem não leu não sabe do que eu tô falando, né? Ninguém sabe do que a gente tá falando, que porra é Mulefa. Tem pato gigante que caga, sim, se aguardem.
Ai, deixou o Sassi animado agora.
Agora o Sassi não perde por nada no mundo.
Meu sonho, né, menino?
Gente, eu sou a favor de fazer uma parte do terceiro em animação pra poder fazer as coisas.
Eita! Vai ser ótimo, igual o Expresso da Manhã, vai ser muito louco.
É uma loucura que não dá nem pra
dizer. É verdade. É verdade. Sim. Inclusive, não tem nem os insetinhos com os espinhos no pé, né? Não apareceu ainda.
Ainda não, exatamente. Esses eu tô confiante.
O telefone de imã. Olha, tudo que eu tô falando é verdade, não é trollagem. Tem no terceiro.
Jirei, você para de inventar.
Quem dera eu tivesse inventando.
E há uma conexão pra tudo isso, sabe?
Exatamente. Você acha que a gente.
O preocupado é a pegação de Larry Will, né?
Que também tem. Ah, tem tem muito sexo rolando na relva, né? Rolava de tudo. Mas é isso. E tem o famigerado, como chama o doce?
Marzipan.
Uhum. E, gente, icônico. O marzipan deixa nervoso.
Mas, ó, vamos fazer um exercício aqui, já que o Leandro e o Sassi estão tão perdidos nessas coisas que a gente tá falando. Uhum. Assim, o que vocês imaginam?
Não, né? Vocês estão inventando as coisas aí, né? Acho que a gente cai nessas coisas.
Mas o que vocês imaginam que pode ser a conclusão dessa série? Assim, pra onde lá eu
vou? Eu não faço a menor puta ideia do que vai acontecer.
Cara, eu faço de Sassi as minhas palavras, porque... Sinceramente, não consigo imaginar, assim, eu posso ter alguma ideia, por exemplo, com o plot da Merry, que vocês explicaram, da situação de Eva, de ser serpente, de trazer o conhecimento, mas eu acho que...
Ah, mas isso é coisa pouca, nem tem muito.
Menino, sabe que eu não faço ideia? Porque na primeira temporada tinha o rolê lá do título lá, da Bússola de Ouro. Aí a Lyra ficou fazendo curso intensivo lá, começou a ler o aletiômetro. Aí no segundo enfiaram essa porra dessa faca. A faca que corta, não sei o que, eu espiro tudo. E aí agora a luneta ambar.
Ah, mas a luneta vai te explicar tudo.
A luneta...
Só pode, né?
Imprescindível a luneta, você não desconsidere a luneta. A luneta
é. Até hoje eu não entendi a luneta direito.
Nossa, a luneta.
Viado.
Eu acho, inclusive, que podia cortar os Mulefa, porque a luneta nem presta pra nada também, né? Deixa a Malone descobrir de outro jeito. A luneta é um pouco demais.
Ah, mas uma coisa que a gente não focou também é que o nome do último episódio, né? Que é a Satra.
É isso aí.
Exato. É a arma que pode destruir a autoridade, que é a faquinha maravilhosa. Podia ser, né, a série Faca Sutil, porque é o objeto mais importante.
É, exatamente.
E aí, no livro eles ficam fazendo um suspense também do que é esse nome, é uma pessoa, é não sei o que, é um avião. Mas aí a gente já sabe que é a faca, né? Então, Will responsável aí.
Por pra enquanto. Matar a autoridade aí. Tem pouco trabalho, exato. Né? O Will.
Parado pra atacar, né?
Uhum.
Sim. E aí vamos ver se Cachel e Jim vão se declarar, né?
Socorro.
Eu amo. Me devolve meus gays, Jack Thorne. Devolve meus gays. Meus anjos gays.
Mas e aí, gente? Vocês querem fazer mais considerações aí? Expectativas pra terceira? Considerações sobre a segunda?
Olha, eu gostei da segunda... Principalmente porque a segunda como eu falei no começo, ela melhora a primeira pra mim, né? Deixa a primeira um pouco mais em perspectiva. E eu achei, assim, empolgante, né? Igual a menina fala. Porque a primeira eu tava assistindo, ai meu Deus, vamos lá para mais um episódio da... né? Dos Rizark
Matias. Mesmo sentimento que eu tinha, né?
Ah, pois é. Assim, eu achei que a primeira temporada estragou a Lyra enquanto personagem, a segunda conseguiu recuperar um pouco ela. Vamos ver se a terceira vai fazer jus, porque a Lyra, ela pinta e borda na terceira temporada, ela faz o escarcéu ao redor dos universos. E eu tô muito nervoso, eu tenho medo, eu sou a própria Regina Duarte, porque a terceira, o terceiro livro dessa série, meus amigos, se vocês acham que a gente tá falando aleatoriedades, é porque a gente não falou tudo. Então, a minha expectativa é decepção, sinceramente é decepção, porque eu acho que é muito ousado o livro, e é por isso que eu gosto, e eu acho que a série vai ter que cortar um monte de coisa, porque na tela não vai ficar... É factível, né?
Não vai dar pra fazer mesmo, assim, né?
Sidney já tá preparando a nota pro final.
Exato. E ainda pela quantidade de episódios também, né?
Pois
que
é.
Não costumam fazer mais do que 7, 8.
Viado, tem uma bomba atômica, viado. Tem uma bomba atômica.
É isso, gente.
Ah, mas isso aí é fácil de fazer.
Tem um fio de cabelo, tem um... Olha, tem...
Amo a ligação.
Tem os patos gigantes cagando.
Os patos gigantes que cagam. Muito importante. Eu esqueci o nome deles, é por isso que eu tô falando assim. Mas ele tem um nome também. Enfim, tenho medo. Estou preparado pra decepção. Embora tenha gostado da segunda. Eu sou uma pessoa de camadas, né? Eu sou uma pessoa.
Eu só não quero que demore. Eu só não quero que demore.
Excitado, porém temeroso.
Exatamente.
Então não quero que demore muito tempo, porque agora a gente não sabe como é que vai ficar essa questão das gravações, né? Tá voltando a ficar.
E esse menino crescido, gente, vão estar tudo adulto, já vai estar com os Demon, tudo.
É bom, mas daí já fica amigo, né?
Não ouvi ninguém, peraí, repete.
Tá crescido pra poder se pegar, né? Porque
tá. É, eu acho que o plot lá do jardim dele se pegando também não vai ter, não. Acho que nem precisa agora. Nem se eles forem adultos.
Eu tô com expectativas altas, porque eu espero muitas coisas, mas eu sei que também que não vai ter a maioria das coisas, porque não vai ter dinheiro, não, é impossível fazer tudo aquilo. Que é muito maluquice, muita coisa muito... Mas é uma maluquice legal, assim, é uma maluquice que eu gosto. Mas sim, é um negócio muito... É um negócio nível Vingadores Ultimato, de CGI, assim, que precisaria, eu
acho. Sim, exatamente. Nossa, você resumiu muito bem, ainda mais com a cena pós-créditos.
Mas eu estou empolgado. Eu quero meus Mulefas. Se não tiver meus Mulefas, não assista a série. É isso.
Ai, gente, Mulefas. Mulefas Assemble.
Se não tiver Mulefas, mas tiver pato, né?
Ah, é. Não, deixa os patos. Corta os patos, traz os Mulefas.
Eu gostei muito da segunda temporada. Eu tenho alguns pequenos problemas com ela, de modo geral. Tipo, né, como eu já falei, questão de citar gás e alguns personagens. Essa questão da Coulter ter ganhado destaque pra mim foi bom, né? Eu acho que botaram ela pra fazer, como já foi falado, né? Aproveitar a atriz e tal, mas conseguiram aproveitar de uma boa forma, né? Então, isso que foi bacana. E até as alterações que tiveram livro-filme, né, livro-série, pra mim foram de boa, né, então assim, gostei de modo geral da segunda temporada, e pra terceira, filho, assim, eu, sinceramente, eu tô bem perdido, assim, porque é como a gente tá discutindo aqui, ah, vai ter Mulefa, não vai ter Mulefa, vai ter tal coisa, não vai ter tal coisa, e assim, tem pontos muito importantes pra trama que eu não vejo como não ter. Né? Mas aí, ao mesmo tempo, a gente fica naquela, pô, mas não vai ter, e vão substituir por alguma coisa, e essa alguma coisa vai estar à altura?
Essa é a Coulter.
Exato, vai ter várias Coulters, né?
Um mundo só de Coulters.
Coulterverse.
Exato. E aí, tipo, vão botar uma outra coisa pra fazer o papel, né, por exemplo, dos Mulefas. Vão botar algum outro povo pra fazer o papel dos Mulefas. E aí, provavelmente, não vai ficar bom, né, assim...
Você fica então... falando Mulefas, pra mim, parece Antifa.
Os Mulefas são Antifas, inclusive. Respeito os Mulefas.
Moleca. E aí, mas assim, vamos lá, né? Já estamos aqui, já vimos duas, né? A terceira que é a última. E...
Não vim até aqui para desistir agora.
Exatamente. Não, né?
E principalmente porque a segunda terminou bem. Então eu suponho que a terceira vai terminar, vai ser boa também. Só que a gente, né? Como a gente já sabe o que tudo que tem, a gente fica tenso.
Exato.
Olha, a gente encerra então o nosso programinha. Ficamos na expectativa aqui do programa sobre a terceira temporada. Será que o elenco vai aceitar voltar ou vai fazer que nem as meninas, né? Que pularam fora. Vamos ver.
Eita.
O pessoal se compromete. Por enquanto, estamos só eu e você, né, Cisne? Nos...
Sim, até o fim. Eu me comprometo a voltar aqui na terceira temporada.
A gente volta, claro.
Mulher, já falei de tanta coisa pior na minha carreira.
Um pato que caga ou sem pato que caga, estarei.
Né? Se tiver um pato que caga, eu venho vestido de pato que caga pra gravar.
É tudo que a gente quer agora. Você trouxe isso pato daí. Que caga. Agora vai, eu já não imagino a temporada sem pato que caga.
Eu amo que a gente termina com plots de anjos, né? E coisas e facas. E a minha preocupação são os patos que cagam. Ai, senhor, por que que me dão ouvidos?
E olha, Sassi, é importante você ter falado sobre as coisas ruins que você comentou na sua carreira, porque eu quero falar para as pessoas que lá no logado.com vocês podem ouvir várias das vozes que estão aqui. Na temporada de verão, né, então tivemos aí programas incríveis só sobre coisa boa, Mulher Maravilha, Pneus Bridgestone, Sabrina, o grande final.
Eita,
então, fiquem confiantes. Lá no Estação 21, vocês podem ouvir Cisne e Gabriel. Tivemos um episódio recente sobre Percy Jackson e os Olimpianos, que eu fiquei com a minha cara na chão, porque o tanto que eu me diverti, eu não quero ler essa saga. Né? Uh-huh. Mas que o Felipe tenha tentado defender.
Nossa, e... Felipe é revoltadíssimo.
Com dados falsos, né? Sobre a praia. Ele. Enfim. E o programa de fim de ano foi das fanfics, né? Terceira geração, que Gabriel fez também um plot aí incrível, né?
De com ter feito um
que... Se você for de Serafina, a fanfic do Gabriel tá melhor do que a série.
Não, a Serafina da fic do Gabriel, já falei pra ele, é melhor do que a da série e melhor do que a do livro.
Do que do livro também, exatamente. O fã que consegue escrever melhor do que o autor.
Exato. E você pode ouvir também o pessoal que tá aqui. Eu espero que a gente tenha a estreia do Gabriel em breve. Teremos aí a volta de Taylor ao posto de trabalho, né? Depois do abandono, no Sede Noir, onde a gente aconselha os corações aflitos sobre assuntos que podem até chegar a vir patos cagões, né? Porque é tão aleatório.
A barra, quero essa barra.
E aí eu queria dar a chance pro Gabriel fazer o jabá dele completo. Pode falar do Estação mais detalhado, pode falar do spin-off que Cisne, né, tá aí revoltado. Aliás, é spin-offs,
né? Eu tenho muitos projetinhos agora, mas os mais novos que eu tô no spin-off do Estação, que é o Balada de Nárnia, que é um podcast pra falar só sobre Nárnia, porque não deixaram a gente falar sobre Nárnia no Estação, né? A gente criou nosso próprio podcast.
Deus tá vendo essa falsificação histórica aí.
E o outro jabá que eu queria fazer é do site Co-op Geeks, que agora estou escrevendo lá. E eu escrevi uma review de His Dark Materials com uma sessão de easter eggs e tal, pra pessoa que lê o livro e tal, com spoilers. É bem legal essa parte. Quem quiser lá ver, do Co-op Geeks.
E você tá em 28 antologias publicadas pelo Brasil. É,
vem aí.
Quem sabe em breve no Travesso tá escrito, né, pra... secar também a obra e vida de Gabriel.
Diz que se você buscar Gabriel Martins na Amazon, sai mais resultado do que se você buscar por Alexa.
Não mentiu. Mas então é isso, gente. Deixarei todos os links aí certinhos. E aí vocês comentem, né? Quem leu o livro, quem não leu o livro, quem não viu a série, todo mundo, o que, é que vocês estão achando? Se vocês esperam pato, se esperam mulher. Uhum. E a gente fica aqui atento, né? Pra ver o que a BBC vai aprontar com a gente.
Tchau.
Mais uma noite chega e com ela a depressão. Esse seu orgulho que incomoda e é de pedra, porta do seu coração. Mesmo assim eu me fascino, fecho os olhos que são mas não esqueço desse seu jeito, realidade louca de toda ilusão. Anjo, eu juro que te amo, é por você. dos meus planos. Te venerar é me ensinar. Anjo, entende o meu querer.
Mulher, eu passei por não simplesmente esquecer de ver da primeira temporada. Agora lembro de ver regularmente.
Muito que bem, é um progresso. Imagina quando chega
na terceira temporada,
né, amores?
É o quê? Não entendi.
Na primeira temporada só ficava a Ruth Wilson gritando, né, amores?
Ai, é um abraço, uma barra.
Mas mudou, mas mudou isso aí.
Estamos imitando macaco.
Tenho questões com macaco ainda, mas tudo bem. Eu fui perguntar a Fernanda se ela tinha odiado tanto assim a temporada, que não quis gravar.
Ela não viu?
Aí ela disse, não, eu só não vi. Aí eu disse, ah, tá bom.
Não é que eu não vi, eu desprezo.
Sim. Então, tá só o Eduardo, a Fernanda agora, só que é o contrário, né?
Não, esqueci. E Fernanda começou e não foi. Carol nem começou, né? Eu falei assim, gente, as meninas do Leia estão muito revoltadas com obra que é roteirizada por homem, né?
Ah, e também, você já leu as continuações que tem, Léo?
Não quero, só
amigo, você leu os meus comentários?
Eu vi na sua retrospectiva.
Pois é, eu tô muito chateado com autores britânicos, eu tô muito chateado.
Ah, eu tenho preguicinha da trilogia nova. Eu não comecei.
O primeiro livro é tão legal, tem a Lyra bebê, ela parece a Sunny de Desventuras em Série, ela só interage por meio de gestos e coisas, que ela não fala, né? Os protagonistas são outros. E foi legal, mas tem umas cagadas. Os povos não conseguem mais manter uma consistência. Tamo muito bem, né, gente? Tá tão tranquilo viver, né? Tão de boa.
Ah, Maria.
Ah, o Brasil é um lugar que nem faz você passar raiva, né, menino?
Mas sim.
Um país tropical abençoado por Deus.
Boa noite. Descobre a faca.
Boa noite.
Boa. Eu sabia que essa piada ia chegar alguma vez.
Vocês nunca gravaram juntos, né, Cisne? Você
eu mesmo. É mesmo, nunca.
Eu acho que não.
Seja bem-vindo ao SAQ. Esse aqui. Tudo bom? Léo. Leandro.
Ah, mas é SAQ, gente? Eu tô achando que é sede.
Já tá aparecendo.
É, vambora, então. É sede, os casos são tortura de bruxa, tortura de balunista, como controlar espectros.
Como influenciar agora espectros e convencer pessoas, né? É o novo best-seller da
Exato.
Mas o Eduardo ia falar alguma coisa.
Não.
Eu tive a impressão de que eu ouvi você.
Ele tá não, sentindo a morte de Lima.
É porque ele tá aí.
Exato. Chateadíssimo. Meu Deus, tô muito triste. Muito triste não ver uma temporada inteira sem Lima Noel. Nossa, eu tô arrasado.
Gabriel, seu microfone tá ventando.
Tá.
Eita, porra. Eu tava
acho que o Léo tinha que colocar um compilado de gritos da Ruth Wilson chamando Lyra. Certeza que deve ter no YouTube, vou até procurar.
Não, mas o que eu tava fazendo chamando a Lyra não era ela, era o Rod, por isso que eu falei contigo.
Vou procurar de qualquer forma.
Será que ela encontrará Roger?
Ah, eu tô com tanta dúvida se eu vou ler o livro antes da temporada dessa vez, porque foi tão bom ver a temporada na dúvida.
Não leia, não, menino. Espere a temporada. Tá prevista? Como é que tá aí as coisas?
Não tem nada ainda, só falaram que vai ter.
Que diferença, gravaram as duas primeiras tudo junto e a terceira aí demorar 3 anos. Nem falei, mas eu fiquei muito impactado que o Pan, eu não sei como é esse animal, mas tá toda hora virando um panda vermelho. Eu fiquei, ué, gente, tem pandas vermelhos?
Tem isso, não, ele tá sempre a fuinha lá.
Ela fala Red Panda.
Mas tem umas horas que ele tá tipo, parece uma raposa.
É tipo uma raposa. Só que é uma raposa mais
uma panda, gente. Eu não conheço esse bicho.
Cisne, é uma raposinha que a parte de baixo é preta, toda preta assim. Aí tem umas garronas.
Ela é bem redondinha a cara dela.
Então é fake news, não é um urso, é uma raposa?
É uma raposinha.
É, só que é uma raposa esquisita, porque geralmente a raposa ela tem um corpo fino. E ele é meio.
Ela é bem redondinho,
entendeu? A cara é bem mais redondinha, mas parece uma raposa mesmo.
Ai, gente, que fofura. Eu quero um Red Panda agora.
Por que um Red Panda é uma raposa se tem nome de urso? Procurar Google. E eu fiquei muito nervoso, porque eu disse, gente, toda uma vida enxergando, eu só enxerguei pandas em preto e branco, tinha panda colorido. Será que eu era daltônico?
Não. Daltônico,
não. E, gente, taquei no Google aqui Red Panda, não é que existe mesmo esse bichinho?
Tem, eu tava vendo ele aqui.
Então é ele mesmo, é um Red Panda.
Ai, que bonitinho. Na primeira temporada era uma Arctic Fox, que eu não sabia. Então a Arctic Fox vai ser um urso, porque é tudo ao contrário. A raposa do Ártico é um urso e o Red Panda é uma raposa.
Adoro Arctic que é conhecido como Panda Ruivo.
Panda Ruivo.
E no Arctic Fox parece um gatinho, tá aqui. E
ó, ela não é uma raposa.
É uma raposa, mas assim, é bem mais... É porque ela é toda branquinha, tem uns rabinhos pretos, mas a cara dela é de urso, corpo de raposa.
Ah, é cara de ursinho mesmo, a Arctic Fox.
What is the fox? Qual será o bicho que vai virar na próxima temporada? O bicho do nome errado. What do you say?